Pizzeria Cezane, pioneira no mercado de pizza premium, coloca à disposição em seu cardápio a nova linha Cezane Gourmet Napolitana. Desenvolvida com a original farinha Caputo 00, La Farina de Napoli, além de todos os ingredientes originali de Itália. Com fermentação 100% natural, é leve, crocante com sabor único, deliciosa. A Cezane oferece ainda pizzas clássicas em grande variedade. Saboreie nosso site pizzeriacezane.com.br e aprecie o verdadeiro sabor da pizza napolitana. Cezane, a arte do sabor.
Seja sócio ouvinte da melhor web rádio do Brasil, Web Rádio Verdão. Escolha um dos planos e participe de sorteios, promoções, bolão e ganhe descontos nos produtos da Web Rádio Verdão em nossa loja virtual. Acesse agora webradioverdão.com.br/registrar e escolha o plano de sua preferência.
A vida é a nossa maior viagem. Não use drogas. Você sabia? Quando um usuário consome cocaína, pode estar ingerindo, por exemplo, antitérmicos, cafeína, anestésicos e até vermífugos. Acesse www.antidrogas.com.br, site de conscientização sobre o uso de drogas.
Água parada no seu lugar, veio um mosquito se procriar. Mosquito na água veio a criar. Estava um mosquito no seu lugar, viu a moça para picar. Água, mosquito, mosquito na moça, e a dengue atacar. Estava a moça no seu lugar, veio a febre lhe fazer mal. Água, mosquito, mosquito na moça, moça com dengue, a febre ficar. Estava a doença se manifestar, levou a moça para o hospital. Água, mosquito, mosquito na moça, moça com dengue, a febre a ficar. No hospital foi parar.
A dengue não é brincadeira, ela está mais perto do que você imagina. Independente de onde você mora, previna-se.
Oferecimento
Premiata FCV Contábil. Somos uma empresa especializada em auditoria de condomínios, atuando desde 2010 no segmento condominal. Nosso compromisso é atender e superar as expectativas de nossos clientes, independente do tamanho do condomínio. Oferecemos serviços exclusivos e mantemos uma infraestrutura necessária para atender com excelência todos os nossos clientes. Nossa equipe está preparada para atendê-los nas seguintes especialidades: auditoria, consultoria, tributos, gestão e avaliação de riscos. Ligue 2631-1153 ou acesse premiatafcv.com.br. Lembrando que Premiata é com dois T's. Conheça as vantagens de ter a nossa empresa como parceira.
Quer ter uma rádio exclusiva para sua empresa ou negócio? A Rádio Corporativa é um grande diferencial para a sua marca, padronizando a comunicação interna e externa de sua empresa. Entre em contato pelo e-mail contato@futealvivo.com e saiba mais.
Você está ouvindo Web Rádio Verdão. Verdão, Verdão, Verdão.
Fala, rapaziadinha, meu bosta, como é que tá as coisas? Comigo tá mais ou menos, mais ou menos. Seguinte, rapaziada, o jogo do Palmeiras é da Web Rádio Verdão. Vamos escutar o joguinho da Web Rádio Verdão, porra, vai ser legal pra caralho.
Vai começar o programa Trocando as Bolas. Aqui a corneta rola solta. Apresentação, Zé Mistério.
Ah, sou eu, hein? Maravilha, maravilha.
O Ministério da Saúde adverte: se você não é palmeirense, não escute. Pode ser prejudicial para o seu humor.
Ao vivo, ao vivo, ao vivo. Ao vivo.
Pro...
programa Trocando as Bolas. Você está na melhor web rádio do Brasil, Web Rádio Verdão.
Ao vivo para todo o Brasil via internet www.webradioverdão.com.br, está no ar.
Quando a Xuxa foi forte, imponente.
Eita, que saudade do Valdívia, que coisa maravilhosa, hein? Vamos lá, gente. Último programa 2017 no ar, mais uma edição ao vivo para você no YouTube, youtube.com/webradioverdão, falando ao vivo agora, quase 100 pessoas aqui na live. O programa nem começou, não coloquei nem água nesse feijão e você já tá curtindo no YouTube, tá certo? Chat monetizado para você participar, concorra a uma camiseta exclusiva da cerveja Mr. Beer. Mr. Beer, a cada cerveja uma nova descoberta. Você também curte a página do nosso Facebook, facebook.com/webradioverdão. 2018 promete, hein? 2018 promete, e você vai participando comigo também pelo Twitter. Twitter, @webradioverdão, Twitter que costuma acabar com a vida das pessoas, relacionamentos, pessoas, amizades, casamentos, a pessoa acaba perdendo até emprego, mas enfim, você pode participar pelo Twitter, tá bom? Twitter, @webradioverdão no Twitter. André Neri está com frio danado, muito frio, esse São Paulo hoje, a temperatura...
É a chapinha, entendeu?
Você tá ridículo com essa touca, essa é a grande verdade.
Que você se exploda.
Fala de novo. Tchau. Isso aí, eu já sei qual que é o seu microfone. Qualquer deslize, o senhor será cortado. Cláudio Risco, maior consertador, arrumador, técnico de celulares do Brasil, da Zona Leste de São Paulo, e também hoje já formado, pós-graduação em martelinho de ouro. Ô, Cláudio Ritt.
Oi.
Faz o seu merchan, irmão, e muito boa noite. A última edição, daqui a pouco eu já apresento o meu convidado, apesar que ele já foi apresentado nas redes sociais.
Sim.
A gente está fechando com chave de ouro, um dos maiores, na minha opinião, melhores repórteres, jornalistas esportivos do Brasil, setoristas da Sociedade Esportiva Palmeiras, Cláudio Ritt.
Verdade, e mais um aí que perdeu o emprego, infelizmente, né? Bons,
sim,
ótimos profissionais no mercado, soltos aí, e uns vagão aí trabalhando. Ah, meu Deus do céu. Mas é muito boa noite, Zé Mistério. Boa noite, André Neri, amigos ouvintes da Web Rádio Verdão. É o último! O último, Zé Mistério.
O ano.
Chegou dezembro, hein?
A gente acha que na Web Rádio Verdão não existe.
E não acertou
dezembro.
As coisas, hein? Não, chegou dezembro, não... É uma porcaria.
Não recebemos o nosso salário, Cláudio Ritt.
Não, mas isso é normal.
Né?
Isso eu já estou acostumado.
Eu também.
Mas estamos aí consertando o celular, fazendo martelinho de ouro.
Boa.
Aí eu troco janelas também, sou vidraceiro. Por favor, você...
Ricardão, tá bom, não?
Você é um pereirão, um maridão de aluguel, né?
Eu troco lâmpada também.
É. Tem
problema. Óleo.
Óleo.
Tamo aí, porque daí vier.
Come sopa.
Toma uma sopa lascada, hein?
Esse Cláudio Ritt é um golazão, hein? Tamo aí, então, ele, Fred Júnior, ex-repórter da Rádio Jovem Pan, hoje tirando férias aí com a família, curtindo já com planejamentos para 2018, ano de Copa do Mundo. E eu tenho 33 anos, escuto o Fred pelo menos há uns 15, por aí, 16 anos, desde que é o Palestra Itália, Terceiro Tempo, Jornadas Esportivas. Ouvia José Silvério na Jovem Pan, Nilson César, e sempre com a reportagem de Fred Júnior, que hoje está aqui nos nossos estúdios ao vivo, na Web Rádio Verdão. Fred, seja bem-vindo, boa noite e valeu pela visita aqui na rádio. E cara, infelizmente o rádio está perdendo grandes profissionais, e ele perde mais um, por enquanto, você, mas acredito que você volta.
É porque, por pouco tempo.
Porque você é um cara muito competente, muito bom. E sabe fazer jornalismo, sabe fazer rádio. Seja bem-vindo, viu, Fred?
Legal, gente. Muito obrigado aí pelo convite.
Dá um talento aí.
Opa, tá aberto.
Aumenta o volume do microfone.
Falou
dele
de Fred, aí. Tá.
Oi, oi. Tá legal agora? Melhorou? Oi, oi, oi. Oi, oi, mais perto aqui. Agora foi?
Opa.
Beleza?
Aí sim.
Então, boa noite a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez, pessoal da Web Rádio Verdão. A gente sempre tem muito contato, né, em treinos, em jogos do Palmeiras.
Esperamos em 2018 manter esses contatos, né, nos jogos do Palmeiras, jogos, né, nos treinos lá na Academia de Futebol. Muito obrigado pelo convite, estou vendo aí que já tem bastante gente acompanhando, já tem gente desejando Feliz Natal, então Feliz Natal a todos aí que estão acompanhando, estão ouvindo a Web Rádio Verdão. Obrigado pelo convite, pelas palavras, a gente fica muito feliz, isso que dá força para a gente nesse momento.
É isso aí, você pode mandar a sua pergunta. O WhatsApp produção por enquanto não está funcionando. Daqui a pouco a produção aqui ajuda a gente a colocar o WhatsApp no ar. Tá lendo, mas você pode mandar a sua pergunta através do Twitter, arroba Web Rádio Verdão. O Fred Júnior está lá no Twitter também, mas você que for para ofender, xingar, encher o saco, nem segue, mas nem segue. Segue você que gosta de esporte.
Não sei que eu dou bloco. Bloco.
Eu dou bloco. Ô, Fred, o cara encheu o saco.
No meu Twitter,
é bloco, velho. Não tem essa. A gente aqui na Web Rádio Verdão é assim.
Aprendi com um amigo meu isso aí.
Cara, encheu o saco, você dá um bloco no meio da cara. Então você siga o Fred Júnior também, um excelente jornalista. E Fred, quantos anos de PAN?
Jovem PAN, 18 anos. Eu entrei em 99 na Jovem PAN. Estava no terceiro ano da faculdade. E setorista do Palmeiras desde 2002. Fiquei 15 anos como setorista do Palmeiras.
Caramba, hein, velho? Muito tempo de rádio, muito tempo de jornalismo. E você, Fred, que... Quantos anos você tem, Fred?
39.
Cara bem jovem também. Como que você vê, Fred, o jornalismo da época? Vamos dizer até que uma época não tão antiga assim que a nossa, a sua principalmente, para o jornalismo de hoje. Você acha que ficou meio banalizado? As redes sociais atrapalharam? Na época que você começou não existia esse negócio de Twitter, Facebook, nada. As informações vinham através de vocês. A gente precisava escutar o Milton Neves era até 3 horas, né, da manhã, porque ele vinha com no rodapé do terceiro tempo com a sua informação sobre o Palmeiras, e eu ficava lá para ouvir Fred Júnior falar de Palmeiras, porque eu não tinha YouTube. Como é que era? Era mais gostoso o jornalismo? Era mais romântico? Era mais sério? O que você acha, ô Fred?
É claro que todo mundo tem que se adaptar com as novidades, tudo que vem para a evolução da comunicação, né? E as redes sociais estão aí para isso. Mas a gente vê muita coisa, muito boato, muita coisa que não é verdade. E a rede social teve esse lado negativo que contribuiu para isso. A gente percebe muita gente colocando até nosso nome, colocando empresa. Olha, fulano de tal tá dizendo que X fechou com Palmeiras. Fulano de tal já falou e o pessoal vai retuitando, isso não para. E infelizmente esse é o lado negativo da rede social. Eu sou favorável, acho que veio para ficar, eu acho que é um novo meio de comunicação. As rádios estão aí, a Web Rádio é um exemplo disso, né? Vocês são exemplos, né, de profissionais que buscam através do rádio e através do Web Rádio. É um espaço no mercado de trabalho que está cada vez mais difícil. Mas eu vivenciei um momento do rádio, da cobertura esportiva, do setorismo, né, de cobrir o dia a dia do clube, um momento que não existe hoje, né? Com as entrevistas coletivas a gente perdeu, houve um afastamento do profissional, do jogador, do treinador, dos diretores, há um distanciamento. Isso atrapalha o dia a dia. A gente era muito mais próximo, tinha uma relação pessoal, às vezes não de amizade, uma relação de confiança. O jogador de hoje não confia no jornalista, ele não sabe quem é. Então é difícil ele confiar, o jogador já é meio desconfiado em tudo. E se não tem essa proximidade, fica mais difícil. Então, isso a gente acaba lidando com os dias de hoje. Antigamente a gente tinha uma relação muito mais próxima, até de amizade. A gente cita, eu cito alguns exemplos, eu tenho relação com outros jogadores do Palmeiras, o Marcos, o Sérgio, o Leonardo, que foi o zagueiro,
legal.
O Francis, o Glauber, zagueiro,
lembro.
Foi o zagueiro. O Wagner Love, o Diego Souza, não esse Diego que está no Sport.
Sim,
Diego,
o Canhoto,
Souza,
né?
O Canhoto que jogou em 2003, foi campeão da Série B, tem relação até hoje. O Wendel, o volante, vai jogar no Juventus, na Série
já
A2.
Veio, já passou por aqui também.
Isso, e vários outros personagens do Palmeiras que a gente tem uma relação muito mais próxima. O mesmo eu digo de treinadores. A relação que eu tinha com o Estevão Soares, que é uma relação próxima, o Vanderlei Luxemburgo, o Gilson Kleina, que ainda é do modo antigo. O Gilson trata o repórter muito bem. O Caio Júnior, que infelizmente faleceu, que eu tinha uma ótima relação e sinto muito mesmo. A toda vez que eu falo o nome do Caio, sinto muito tudo que aconteceu com a Chapecoense. Que eu tinha uma ótima relação com o Caio. Inclusive, depois do Palmeiras, a gente manteve a relação de amizade, de contato. E outros treinadores que a gente teve, o Emerson Leão, que a gente tinha um bom contato, Candinho. que eu tenho uma história engraçada em relação ao Candinho.
Como é que é essa história aí? Pode contar, Fred.
A história...
Ah, mas segura aí, segura
aí. Não, conta, aí, Fred, não, calma, conta não, aí, daqui a pouco vai chegar a pizza da Cezane.
Pera. Eu sei que muito palmeirense pode até me xingar.
Não, mas isso aí, isso. Palmeirense xinga
até. Eu tenho a explicação por que vão me xingar e eu compreendo o xingamento, não vou ficar triste, não fico chateado neste caso do Candinho. Porque quando o Candinho ia ser contratado, existia uma lista de treinadores, era o Delamônico, presidente do Palmeiras, existia uma lista de possíveis treinadores para o Palmeiras contratar, estava sem treinador na época. E estava tendo um jogo do Palmeiras, eu não recordo qual, no Palestra Itália, e o Delamônico estava com a sua diretoria, com alguns diretores, na sala da presidência. E teve um contato comigo, por ser setorista, acompanhar o clube. Olha, a gente tem uma lista, tal. Você lembra de algum nome que a gente podia tentar para ser treinador? Eu falei, um nome que sempre o Palmeiras tentou, e na época da gestão do Mustafa tentou algumas vezes e não tinha conseguido, era do Candinho. E como o Candinho tinha trabalhado na Jovem Pan em 2002, eu lembro que ele sempre falava que o Palmeiras tentava, ele gostaria de trabalhar no Palmeiras. Eu falei o nome do Candinho e perguntaram se eu tinha o telefone dele. Eu falei, eu tenho. Aí eu passei o telefone e foi assim que o Candinho foi contratado pro Palmeiras.
Então quer dizer que o senhor foi um
dos responsáveis. É o
responsável pela
contratação do
Candinho. E aí,
eu vou entrar pra torcida que vai xingar ele também.
Eu posso falar? Candinho. Eu não lembro de porra nenhuma que
o Candinho. Ele caiu num jogo lá no ABC contra o Santo André. É, na Libertadores, né? Ele caiu.
Era Copa do Brasil. 3x3, depois foi 4x4. Isso,
aqui. Copa do Brasil, perdão. Eu tava de férias nessa época. Eu, setorista, todo mundo me ligando. Pô, olha o que você fez, olha que... Sabe que ele tinha sido demitido. Olha o que você fez, olha o trabalho que você tá dando e tal. Mas eu só dei o telefone. Eu não recebi nada, pelo amor de Deus, não tem nada.
Lógico.
Pediram o telefone, pediram que acabaram contratando o Candinho.
Como também se ele tivesse sido campeão, você... Ó, o cara trouxe o Candinho. Não, a competência...
Como o Palaia também uma vez perguntou, o lateral direito tinha falado do Baiano, que já tinha jogado no Palmeiras. Foi a segunda passada do Baiano, tava saindo do Boca.
Sim.
O Palaia contratou o Baiano.
Mas... E o Baiano que foi o melhor lateral direito da Série B de 2003, né? Ele e o Lúcio mataram a pau.
Seu Palaia, o Baiano tá saindo do Boca lá, ele jogou bem em 2003, aqui jogou bem.
Mas é o que você falou.
Chegou a lembrança.
Foi lá e ligou. O relacionamento, Fred, tanto de vocês, repórteres mais antigos, mais veteranos no rádio, não de idade, mas de experiência. O jogador, o dirigente
tinha confiança
e sabia do que, e falava assim, bom, esse cara tá falando, ele vê jogo, ele assiste. Hoje não.
Vocês lembram do volante Fábio Baiano?
Que Fábio Baiano.
Vocês lembram dele?
Lembro, sim.
O Palmeiras tinha acertado a contratação do Fábio Baiano, e o Palmeiras estava num momento de crise. Aí me ligaram, o diretor que contratou, não vou citar quem foi, que fica chato, mas o diretor que contratou me ligou, olha, tô acertando com o fulano de tal. Eu falei, mas ó, nessa crise, trazer um cara ligado ao Corinthians vai dar fumaça. Aí a Mancha Verde estava inaugurando, a Mancha Alviverde inaugurando a sua sede na Rua Palestra Itália,
na Turiaçu.
E tinha uma feijoada, era um sábado. Esse dirigente foi lá para falar que contratou o Fábio Baiano. Quase que voou feijoada, o prato na cabeça desse diretor, que me ligou depois e falou, não, vou cancelar, acho melhor.
E você já tinha falado, meu.
Não, eu não, no ar eu não tinha falado nada,
não, mas
tinha comentado. Eu falei, acho que não vai pegar, não vai dar certo, acho que a torcida vai criticar se contratar. E realmente ele foi pegar, ele não é que não acreditou, mas ele quis conversar com a torcida e a torcida quase que matou ele.
Acabou na feijoada. Só confirmando o que você tinha falado. Quase que
ele virou prato da feijoada.
É?
E aí desistiram do Fábio Baiano.
Ô Fred, que história é aquela que surgiu sobre o contrato da Fiat com o Palmeiras, que eu me lembro na época, foi você que levantou a bola, você que tinha falado que o contrato não era de 19 milhões, era apenas de 8 milhões e meio. Conta essa história pro torcedor, porque às vezes o torcedor acha que a imprensa é contra isso, é contra aquilo, mas você foi lá, bancou a informação e foi documentado sobre isso. Como é que foi isso? Conta a história pra gente.
Então, o Palmeiras tinha anunciado o primeiro contrato com a Fiat foi em 2008. O Beluso era diretor de planejamento, presidente era o Delamônica. E o Rogério Dezembro era o diretor de marketing do Palmeiras. E aí o Palmeiras anunciou que era o maior contrato.
2008?
2008
e 2007, porque 2009 veio a Samsung.
2007, né?
É, porque era aí tinha a Pirelli e aí veio a Samsung.
Eu vou confundir alguns anos, é a idade, a gente confunde.
Então, eu lembro que foi 2009 foi quando a gente começou. E a gente começou com o patrocínio também, a Samsung veio junto com a gente. Legal. Então, aí eu lembro que era Pirelli antes, era um pouco antes.
Então, em 2007, fechou com a Fiat. É isso, o Caio era o técnico do Palmeiras. O Caio Júnior era o técnico do Palmeiras.
Isso, mano.
Fechou com a Fiat. E aí eles anunciaram um contrato de 19 milhões e aí me ligaram, falaram, ó, uma fonte minha, uma fonte que nunca falhou, nunca errou comigo no Palmeiras, disse, ó, Fred, não é 19 milhões e meio, é 8 milhões e meio de reais por mês. Falei, pô, você tem certeza? Tenho. Pode falar que essa eu tenho certeza, pode ter, pode cravar. Aí você imagina, e é engraçado que meu boletim quase não foi pro ar, porque o operador do Jornal da Manhã, lá da Jovem Pan, era palmeirense. E ele ouviu meu boletim antes de ir pro ar, ele não queria colocar. Porque ele tinha lido
que era 19
milhões e meio. Falou, pô,
deve ter algum erro, né?
É, tem algum erro. Ainda bem que ele colocou, que ele não ia pôr. Eu falei, ainda bem que você colocou, porque eu sou maluco, mas nem tanto. É porque realmente é essa informação. Aí quando eu dei a informação, o Palmeiras entrou em contato comigo, queria saber como eu sabia, como quem me falou, que não era verdade. O Palmeiras fez uma nota oficial no site pra me desmentir. Tenho guardado até hoje essa nota comigo. Aí nessa época também eu tinha saído de férias, que foi logo no início do ano. Quando eu tava de férias, eu recebi uma ligação da rádio dizendo que tinha um envelope pra mim lá.
Certo.
Fui lá ver o envelope, era o contrato do Palmeiras com a Fiat. Com todos os detalhes, confirmando o que eu disse.
Os 8,5.
O Palmeiras só receberia 19 milhões de reais se tivesse sido campeão do mundo. Teria que ganhar tudo. Que eram os bônus da Fiat, daria o valor de 19 milhões e meio de reais.
Em dezembro.
Isso.
Não por mês.
Campeão do mundo, não. Sim. É por mês. E por mês era 8 milhões e meio, como eu tinha dito na informação. Aí era o início da Jovem Pan Online na internet da rádio. E a gente fez o vídeo com o Newton Travesso, ajudou a fazer. A gente destacou os valores. E realmente foi, pra mim foi uma vitória, assim, porque foi muito pesado, o Palmeiras desmentindo, parecia que eu era o único louco, né, muito maluco. Houve uma campanha muito forte em rede social, na época. Eu parei de ir no Palmeiras na Academia de Futebol por 3 meses, só voltei.
Mas proibiram a sua entrada lá?
Não proibiram. Tentaram proibir, foi um dirigente, que hoje já pediu desculpa pra mim, não vou falar o nome, mas...
Mas esse dirigente ainda tá lá?
Tá lá. Putz, ele não é mais diretor, mas ele é conselheiro. Aí já era o Vanderlei Luxemburgo. Aí passou o tempo, já era o Vanderlei como treinador, não era mais o Caio. Isso aí ficou rolando. Por isso que eu falei 2008, porque aconteceu em 2008, esse fato. Se eu agredisse alguém, se eu ofendesse alguém, o Palmeiras poderia proibir a minha entrada na academia de futebol.
Mas você falou a verdade.
E eu sabia que um conselheiro ia estar lá pra me provocar, pra eu agredi-lo e ser proibido de entrar no clube.
Conforçar uma situação.
Eu já sabia que o cara ia lá pra isso. Aí eu já tinha avisado o Luxemburgo, já tinha avisado o Toninho Cecílio, que era o gerente de futebol. O Savério Orlando também sabia, que era o diretor de futebol. Aí esse rapaz estava lá, ele ficou me provocando, não fiz nada. Quando eu só encostei a mão pra ele e falei, eu não vou cair na sua, ele caiu no chão e falou que eu tinha agredido ele.
Que besta.
Luxemburgo parou o treino e expulsou ele de lá.
Aliás, é uma das coisas que hoje, você que é setorista há muito tempo no Palmeiras, e pode perceber, é uma coisa que deixou de acontecer, muitos conselheiros.
Sim,
ali
agora não entra. É mais rígido,
irmão.
Antes podia entrar.
Nossa. O cara,
você torcia o joelho, era conselheiro, você podia fazer recuperação lá no Palmeiras.
Não, e outra, vinha o conselheiro, caramba, vinha o filho, lá, amigo, nossa, perto do era jogador. Horrível.
Então a relação era difícil, era
complicado,
entendeu? E aí teve esse lado tudo ruim, colocaram a placa do meu carro na internet, falaram pra arriscar meu carro quando tivesse estacionado no antigo Palestra Itália. Eu recebi várias ameaças, eu fiz um boletim de ocorrência, inclusive das ameaças que eu recebi. Lá em Campinas, quando foi o jogo, a primeira partida final do Paulista, Ponte Palmeiras, uma parte da torcida me reconheceu, balançou o carro da rádio. Se não fosse a cavalaria, teria captado o carro da rádio.
Nossa. Então
foi bem difícil, uma campanha bem forte, bem difícil na época. Fizeram panfletos contra a Jovem Pan e contra mim, panfletos entregues antes dos jogos. Tudo porque eu falei a verdade, eu não tinha mentido, eu falei a verdade. Só que fizeram uma campanha como se eu estivesse querendo denegrir a imagem do Palmeiras.
Mas depois que recebeu o envelope com o contrato, você lançou?
A gente fez tudo, fez em vídeo, inclusive. Em áudio a gente falou e em vídeo a gente fez, para testemunha mostrar. Tanto que o lance me desmentia na época, falava que eu não estava falando a verdade, me desmentia o lance. E colocou, depois que eu provei que era verdade, Rogério 1º de abril, não Rogério dezembro, chamando o Rogério dezembro de mentiroso.
1º de abril?
Rogério 1º de abril era a notícia no lance.
Olha só,
eu lembro.
É, legal. Histórias de Fred Júnior, jornalista aqui, ó. É, rapaz, ex-repórter da Jovem Pan, mas em breve estará numa rádio aí muito importante de São Paulo, passando informações e sempre informações verdadeiras. André Neri?
Sim.
Festa, é baile aqui agora.
Não, né? tem promoção, André.
Promoção. Eu já coloquei lá no Facebook.
Boa.
As fotos, inclusive, cara, é um cantinho, cara. Você que é cachaceiro, Claudio Rich?
Não, eu não.
Ah, não.
Eu bebo
agora
com moderação.
Não. Ah, então. Depois ele tem uma pergunta.
Eu tenho uma pergunta.
Depois dessa promoção, tem a pergunta.
É um cantinho do pé, da banda Pad, do Marcos Klein, nosso amigo. Inclusive, ele mandou um áudio.
Vou soltar já, hein?
Mas ele mandou pra sortear mesmo?
É assim.
Vai lá, fala lá.
O canal do YouTube da banda Pad chama youtube.com/oficialpad, P-A-D. Tá com. Eu quero que chegue nos 500 inscritos. Aí eu vou sortear uma camisa caveira Web Rádio Verdão.
Palhetas.
Palhetas do Marcos Klein, no traje a rigor, pede. E esse cantil, cara.
Cromado.
Eu já falei, você vai ter que descolar um pra galera aqui.
Não.
Porque você quer cachaceiro? Não, eu quero.
Eu quero.
Eu não bebo.
Claudio, imagina a gente vai levar nossa bebida pra cabine, no palestra.
E é aquelas. Sabe aquelas de.
Térmicas,
de Velho Oeste?
É. Tipo do Chuck Norris.
É isso. Isso. Tipo do Clint Eastwood.
Então o que o cara tem que fazer? O que o puto da vida aqui tem que fazer?
Pois é, tá na descrição da nossa live aí no YouTube, mas é simples, é só você ir lá e se inscrever no canal Oficial Pad, Oficial PAD, Banda Pad, ou vê lá que eles lançaram o segundo single agora, que é o Estranho Mundo, deixa eu ver só pra mim não falar besteira aqui.
Estranho Mundo,
segundo single. Estranho Mundo Novo.
Mundo Novo.
Muito legal a banda, eu já fui assistir, eles fazem um show que é stand-up rock.
Urra.
Com cinco caras famosos aí, esqueci o nome dos caras, mas tem uns videozinhos muito legal aqui no teatro UMC aqui na Leopoldina. Eu fui ver, muito louco. Eles misturam o humor do stand-up junto com rock and roll. Meu, muito legal. E eles vão estar tocando agora na sexta-feira, dia 15. Deixa eu dar
amanhã, minha mais conhecido como amanhã.
Mais conhecido como amanhã.
Boa.
Isso mesmo.
Está bem informado pelo jeito,
não, né? Então sabe o que é, cara? É a idade. Esse não, esse computador aqui é tipo.
É da.
Olha isso, mano. Aí fica aí, ele deixa eu vendido aqui no negócio. Mas é na Vila Olímpia.
Vila Olímpia?
Vila Olímpia.
Onde eu cresci, me criei, nasci lá, hein?
Isso, então. É lá na Vila Olímpia, um barzinho na Vila Olímpia. Eles vão estar lançando esse. O segundo single, Estranho Mundo Novo.
E tá todo mundo convidado?
Todo mundo convidado. Só chegar lá e falar: Klein, eu sou seu amigo, sou palmeirense, aí, meu, você entra.
É isso aí. E o Marcos Klein, a gente já veio aqui, ele tem um recadinho.
Esse é sócio, né?
Vamos ouvir o que o Klein deixou a mensagem aqui, hein? Maravilha.
Galera da Web Rádio Verdão, aqui sou assíduo ouvinte. Aqui é Marcos Klein, do Traje Rigor e da banda Pad. Então aí, ouçam nossos sons. O Pad está lançando aí o segundo single, Estranho Mundo Novo. Assistam o clipe, nos sigam nas redes sociais, @oficialpad. Valeu e avante Verdão!
No Johnny Wash. Dia 15 de 12 no Johnny Wash, na rua Gomes de Carvalho, 815, Vila Olímpia.
Na Gomes de Carvalho.
Pertinho ali.
Ali perto do History. Pertinho do The
History.
Isso!
Isso aí.
Já percebemos onde o Cláudio frequenta.
Se você perguntar Pirituba aí, na Jardim
Sul. Eu frequentei Clube K, Rua do Rócio.
Olha lá, pronto. Ele gosta.
Eu conheço a Pirituba, freguesia.
Você é louco.
Saca, Brasilândia.
O History é DJ Irai Campos.
Irai Campos.
E ele tá fazendo pela Pan, né, agora. Eu tava fazendo, acho que pelo um programa na Jovem Pan FM, e ele faz direto das cabines da History. Pô, você olha pro Irai Campos, você não dá nada pra ele, né? Um cara super humilde, super de boa.
Mas você dá pra ele?
Então, tô falando que você não dá nem um valor nada pra ele. Nossa, Claudio Rizzi,
ele
depois de velho, você fica cheio de piada. Você põe piada no WhatsApp, você tá cheio de piadinha, né? Tá chegando o Natal, você tá que nem árvore de Natal, você.
Piscando?
Não, cheio de bolinha.
Tá piscando?
Cheio de bola. Ah, vai se ferrar, Cláudio Vitor.
Não tem, não faço mais árvore de Natal em casa.
Não tem mais filho pequeno, né?
Eu fiz, cara, o gato derruba de 15 em 15 minutos.
Fica mexendo as bolas da árvore lá, né?
Impressionante, você olha a árvore tá assim.
Você faz árvore em casa, Fred, de Natal?
Eu não, mas minha filha quer que...
Que monta lá.
Quantos anos tem sua filha? Tem 4 anos.
Ah, ah, meu filho tem 4 anos. Ele que quer montar árvore.
Tem que fazer. Ela montou junto com a minha esposa.
É?
Montaram.
É. Ah, tem que montar.
Ô, Cláudio, se você... Eu tenho 5 árvores de Natal. Se você vender 4, eu te dou uma montada. Pode ser?
Não, obrigado.
Pergunta do dia.
Pergunta.
Parem as máquinas. Parem as máquinas. Pergunta do dia pra você. Calma, gente. Nós vamos falar do Scarpa. Calma, filho. Calma. O programa começou. O Fred Júnior vai falar o que ele acha do Scarpa, do Lucas Lima, de toda essa galera, do Roger Guedes, do Eric que vai pro Atlético Mineiro, do Marcos Rocha que pode vir pro Palmeiras. Calma.
Chegando o goleiro.
Chegando o goleiro, o Fred vai falar tudo. É que ele saiu da PAN ali de férias. Mas o cara sabe tudo, ele é bem informado. Você pega o celular do Fred aqui...
Os contatos aí no celular.
Falei, Fred, agora, cadê os amigos nessa hora? Ele falou, meu, tem um monte de amigos, já arrumei. Calma, o Fred Júnior tá nisso aí há muito tempo. Calma, a pergunta é a seguinte. Primeira pergunta. Quem bebe uma lata de cerveja uma vez por semana é considerado alcoólatra? Cláudio Rich. O que você acha?
Uma lata, lata
de uma lata de cerveja, uma latinha de cerveja. 350, uma vez por semana, na sexta.
É alcoólatra?
É considerado alcoólatra?
Não.
Não?
Não?
Não. André Neri.
É.
É?
É.
Fred Júnior, é considerado alcoólatra o cara que bebe cerveja? Uma latinha. Vai pro cara, sexta-feira tá em casa, eu vou abrir uma latinha de cerveja, vou tomar uma cerveja. É alcoólatra, é considerado alcoólatra.
Isso tem uma resposta científica
não,
pra isso?
Não, não, não. Vai ter uma analogia pra gente saber se o cara é ou não uma é alcoólatra.
Bom, eu não sou muito bom pra responder isso, que...
Você não bebe?
Não bebo.
Tá, mas vamos supor que por alguém bebe. Eu também não sou muito... Até o André não gosta muito de beber cerveja, né?
Ontem eu bebi umas com caveira lá.
Mas assim, você é considerado? Cara, não, que...
uma vez por semana.
Uma vez por semana?
Não,
não.
Não.
Tá bom. Você, ouvinte, você acha que o cara... É considerado alcoólatra se ele beber cerveja uma vez por semana? Uma latinha. Mande sua resposta que daqui a pouco tem a pergunta que vem em cima pra desmentir a sua resposta, tá bom? Bom, vamos lá. Ana Luísa tá por aqui. A Marla Letícia também tá por aqui. Digam como será o meio campo do Verdão com os novos jogadores... de Inácio Martins no Paraná. O Stefano Kutman também está por aqui. O Wesley Alexandre também está por aqui no nosso YouTube. A pizza da Cezane já chegou. Tem que colocar lá na mesa, lá, porque aqui fica escuro.
Tá muito escuro.
Cheiro bom. O Fred, o Arouca foi em definitivo pro Galo?
O que eu sei é de um contrato até o final de 2018.
Foi emprestado.
É um jogador de confiança do Oswaldo Oliveira. O Oswaldo conhece ele desde o tempo do Fluminense. Então o Arouca tá indo pra lá, né?
E o Eric agora que saiu?
O Eric
hoje.
Pro Atlético é uma surpresa, porque o Fluminense tinha interesse, tinha conversado a respeito, não só do Roger Guedes, mas do Luan. Também tinha tentado o Guerra. E o Eric tá indo pro Atlético Mineiro, um jogador de velocidade, já que o Robinho não deve ficar mesmo no Atlético, né? Então o Eric vem pra esse lado aí do ataque do Galo.
Eu tive uma informação, mas não foi uma informação, foi um bate-papo com um jornalista que ele é do Santos, e ele tinha falado que o Bruno Henrique, do Santos, tinha indicado o Eric pro Santos, porque eles tinham feito boa dupla no Goiás e achava ele interessante pra jogar ali. O Ricardo Oliveira não...
Ainda não renovou, mas ele não acertou com ninguém. Pelo jeito ele tem encaminhado com o Santos. Pelo jeito.
Será?
Eu acho que...
Mas o Eric seria mais um jogador ali para as beiradas, para a composição de elenco.
O Atlético queria o Copete, né?
O Copete.
E
vinha para a posição.
Pelo jeito acho que não deu certo, tá fechando com o Eric. Faltam só exames médicos para o Eric.
Para o Eric e para o Atlético Mineiro.
Para o Atlético Mineiro por empréstimo.
Também vai por empréstimo.
Tá. E o que vocês dois aí, começando pelo nosso convidado, Cláudio Ritt, dando as honras para o Fred. E você também vai falar sobre isso aí, porque você também tem bastante informação. O Everton, goleiro do Atlético Paranaense, necessidade? Você acha uma contratação que... Poxa, Jailson, Praz, tem o Silvestre,
tem o Fusato.
Tem o Fusato. Na sua opinião, Fred, por que está negociando com esse goleiro? Qual que é o seu feeling de jornalista, de cara do futebol, cara. Porque até agora eu não entendi, eu preciso de alguém pra me explicar, velho.
É, realmente, o Palmeiras agora tem a resposta que você pode aceitar ou não. A resposta é que o Palmeiras tem um investimento muito grande pra temporada e não pode correr risco de ficar sem dois bons goleiros, que é o caso do Prazo e Jailson, que já tem uma idade avançada, né? O Prazo é mais velho que o Jailson, mas o Jailson também tem uma idade avançada. E os dois poderiam se machucar e ter que colocar um goleiro mais novo para ser, para ser o goleiro do Palmeiras na temporada. Eu acho que assim, se você tem, e era conhecido como escola de goleiros do Palmeiras, como sempre foi, até o Marcos Pará, quando teve problema, né? O Bruno teve problema de adaptação, o Deola, teve o Fábio com problema, o Rafael Alemão teve chance, também não foi bem. É, alguns goleiros tiveram oportunidade até chegar ao Praz, e aí sim... cumprir esse espaço deixado pelo Marcos, eu não contrataria o Everton. Eu acho três goleiros ali, né, uma coisa.
Condição de titularidade.
Vai gastar 2 milhões, o Palmeiras falar, pelo investimento, 2 milhões não é tanta grana, porque o Palmeiras vai ter que pagar agora pra pegar ele em janeiro. E ele vai chegar em janeiro mesmo, o Everton, pra jogar no Palmeiras. Eu não contrataria. Eu acho bobeira, até porque o Everton, desculpa, mas. Prazo e Jailson são bem melhores que o Everton.
O Everton, pra mim, hoje, ele é melhor só que o Muralha, da primeira divisão. Assim, tô falando, não. Ele deve ser o 15º goleiro do Brasileirão, 14º,
terceiro. Caiu no colo pra ele a Olimpíada.
Porque o Prazo machucou.
Porque o Prazo machucou. O goleiro era pra ser o Prazo. Aliás, se o Prazo fosse bem, ele seria o goleiro do Tite na seleção. Ele ia ter chance na seleção brasileira. Sim. O Prazo tava sendo avaliado pra ser jogador do Tite. É na seleção principal. Por isso que ele foi chamado na Olímpica. Não teve um jogador tão velho para seleção. Tudo tinha uma explicação para estar lá na seleção olímpica. Ele foi cortado, teve a contusão. E aí chegou o Everton. Foi campeão? Teve uma participação importante? Teve sim. Foi bem nas penalidades. Não comprometeu nas partidas. Mas é um goleiro mediano. Não é um goleiro excelente para você falar, ó. Chegou
pra jogar no Palmeiras.
Pode não jogar o Prazo, pode não jogar o Jailson, que chegou o Everton pra resolver. Eu acho que não. Ele tá saindo por baixo no Atlético Paranaense. Teve grandes momentos, fez grandes defesas, foi importante pro Atlético, mas ele tá saindo num momento baixo, né? Um momento pra baixo na avaliação do torcedor, que tá chateado com ele e foi criticado em muito o Everton no final do Campeonato Brasileiro. Eu não contrataria, não entendo por que contrata, por isso que vem críticas às vezes ao Alexandre Matos, que se contrata por contratar. Eu acho que é essa a avaliação, ao meu ver. Eu já sei que o Palmeiras já tem a resposta pronta, que vale gastar 2 milhões pelo que tem na temporada e que vale contratar um goleiro pelos jogos que tem na temporada em virtude do tempo, da idade do Fernando Prass e do Jailson. Se o Prass, quando voltou a ser titular esse ano, não tivesse jogado bem, e ele foi importante no Palmeiras agora nessa reta final, nem o contrato do Prass eles iam renovar, hein?
É?
O Everton tava meio que acertado já, porque não iam renovar com o Prass.
Foi por caridade, será?
Não é caridade, mas assim, o que a torcida gosta do Prass, pela boa relação que ele tem dentro do grupo, perder o Prass seria ruim nesse momento, por tudo que ele fez agora nessa reta final. Então, o Palmeiras quase que não renovou. Por alguns lá dentro, não era para renovar com o Prass. Eu acho que seria injusto por tudo que ele fez. Eu defendi muito o Prass quando ele perdeu a vaga pro Jailson. Não nada contra o Jailson, mas por tudo que fez o Prass com a camisa do Palmeiras. Eu acho que ele chegou num 2013 que não tinha ninguém, só tinha o goleiro, não tinha nem jogador direito no Palmeiras. E ele chegou, ficou lá na Série B, pegou a bucha, foi bem. Teve um ano excelente em 2015, por exemplo, campeão da Copa do Brasil.
Batendo pênalti.
Foi pra seleção brasileira pelo que ele fez no Palmeiras. Ele não foi pra seleção pelo que ele fez no Vasco, no Curitiba. Foi pelo que ele fez no Palmeiras. E
ele chegou pra jogar a Série B,
então,
né?
Então merecia, Fred, um respeito maior do que estavam tendo por ele nesse ano.
Pegar só no final do ano pra renovar com o cara por um? Ele foi um dos poucos que aceitaram a defender o Palmeiras na Série B.
Sim, né? foi muito bem.
Foi muito bem.
Fez um bom
titular de lá pra cá, só saiu por contusão.
E assim, tanto que a torcida fez uma homenagem ao Prass com aquele bandeirão. Pô. Antes da final da Copa do Brasil.
Eu só vi isso daí depois com o Prass, Marcão e Prass, assim, mais de então, ídolo, achei de que jogador.
Estavam caminhando pra essa não renovação. É que ele voltou a jogar bem, a torcida gosta muito do Prass por tudo que ele fez, mas faltava esse reconhecimento. Vem agora numa renovação de uma temporada, não era o que o Prass queria dois anos, mas tá um contrato renovado. E o Jailson é aquela coisa, assim, ele foi muito bem, eu acho o Prass tecnicamente melhor que o Jailson, de acompanhar os jogos, de ver os treinos do Palmeiras, eu acho que o Prass é melhor que o Jailson. É claro que ficou uma penúltima impressão, não última, mas quando teve aquela troca Praz pro Jailson, que o Praz não estava em grande fase, que o Jailson era melhor.
Ele perdeu o invicto no brasileiro. Invicto, é.
Mas assim, se você comparar e se você ver que é só aos 35 anos que o Jailson chegou à Série A no Palmeiras, foi muito tempo, né?
Muito. Verdade.
Então, o prazo tecnicamente é melhor.
Bom, a galera aqui interagindo com a gente, o Cláudio Ritchie vai falar. Renato Vigato está perguntando aqui, o Renatão, os caras não interagem no bate-papo. Ô Renato, eu tenho aqui mais de 200 mensagens por minuto. Se eu ficar tentando recuperar a mensagem aqui, eu não consigo, cara. Aí depois fala, depois reclama da baixa audiência. Cara, eu nunca reclamei de baixa audiência por não ler mensagem de ouvinte, não, cara. Eu vou fazer o seguinte: vem aqui no estúdio e você fica nas redes sociais aqui, ó, lendo as mensagens. Não tem como. A cada um segundo aparece 30. Eu não posso ficar buscando mensagem. Ó, a primeira do dia aqui, ó. Tá aqui. Boa noite, Zé. Boa noite, tudo bem? No ar, o programa Trocando as Bolas. Aí ele já vem automaticamente aqui, ó, e já pergunta. Responda aí as perguntas, amigos. Mas tem 300. Vocês querem que responda o quê? Então vamos lá, Cláudio Ritchie. Como anda a negociação de Scarpa e Goulart, Claudinho? O que você tá sabendo? São jogadores possíveis atletas pro Palmeiras em 2018. As trocas pro Fluminense já estão acertadas? Como é que está esse imbróglio?
É, detalhes da negociação ainda não sabemos, mas hoje teve a reunião entre o representante do Palmeiras e o jogador, o seu pai e o empresário, e a reunião terminou não faz muito tempo, e a informação que chegou é que já fecharam as negociações. Palmeiras e Scarpa já acertaram para 2018.
Boa! Então, torcedor, Cláudio Ritchie trazendo. Palmeiras e Scarpa já acertou para 2018.
E aí, agora, quem vai, quem não vai? O Eric era para estar na negociação, tá indo pro Atlético.
É.
O Roger Guedes não quer ir pro Fluminense.
O Guerra era para ir pro Fluminense também.
É, outro nome.
O Johan.
Outro nome hoje foi colocado. Foi
na jogado pauta
aí. O goleiro Jailson.
É.
Mas não acredito que vão envolver o Jailson na negociação. Mas, como estão trazendo
o Everton,
pode ser que entre na negociação também.
E o Diego Cavalieri está em baixa?
O que importa é que o Palmeiras e o seu staff, o staff do Scarpa e o jogador já acertaram para 2018.
Então, na lista lá era Johan, o Guedes e o Lucas em definitivo, não, o lateral direito.
Tinha um monte. É,
aí eles pediram o Guerra, o Luan e o Eric, né? Pediram um pacote. Aí o Eric foi pro Galo. O Luan, o Santos queria também. O Juninho ia pro Atlético Mineiro. Aí sobrou o Johan, que ia ser envolvido na troca
Guerra,
com o Atlético
Paranaense. O Beto Guerra me falou que ofereceram o Galo ofereceu o Marcos Rocha em troca do Guedes.
É.
E que o Palmeiras recusou.
Então, aí foi o Eric.
Ele tava indignado. Que ele acha que o Marcos Rocha é o Cafu melhorado, né?
Ah, ele tá indignado, revoltado.
É, revoltado com o time dele. Ah, entendi, porque ele, assim, ele não gosta do Roger Guedes, ele acha que o Marcos Rocha é o Cafu. Cafu Mineiro.
Olha aqui, Fred, que maravilha. O Renato Vigato. Flamengo quase precisou do quarto goleiro na última decisão. Então não preciso dizer nada sobre o Everton.
Mas é raro isso acontecer.
Me fala um outro exemplo.
É raro isso acontecer.
É raríssimo.
É difícil. Raríssimo.
E tem que dar muita zica.
E outra.
Né?
Everton, gente. Tá falando de Everton, ele não tá falando de um goleiro.
É. Não, ontem, se tivesse já feito a terceira substituição quando se machucou o goleiro do Flamengo, teria que entrar um jogador de campo. Não ia adiantar porcaria nenhuma.
Que já aconteceu, lembra do Gaúcho?
Não ia adiantar porcaria nenhuma.
Feira, que serve, então, a base do Palmeiras pros goleiros.
O Silvestre, né?
O Vinícius Silvestre, Daniel Fusato, quando que eles vão jogar?
O Fusato é titular na seleção sub-20, né?
É isso que estranha demais essa negociação com o Everton, né?
Não vão prestigiar mais, então esquece que o Palmeiras faz trabalho na base pra goleiro.
Tem principalmente pra goleiro, que é um, nossa, sempre formou.
Eu acho que tem que prestigiar a molecada. Agora, tô falando que o Vinícius Silvestre pode ser emprestado e o Fusato seria o quarto goleiro. Isso,
exatamente.
O
Vinícius vai ser
emprestado. Quarto goleiro. Você acha quando que o quarto goleiro vai jogar?
Não vai.
Você imagina que o cara, a motivação não tem. O cara vai ficar todo dia treinando, sabendo que nunca vai ser relacionado.
É.
O cara nunca vai ficar no banco de reservas. Então pra que ter não, três
pode ser,
caras?
Pode ser que até entre uma vez ou outra, porque o Palmeiras, não só o Palmeiras, né, mas quem vai disputar a Libertadores vai ter brasileiro, vai ter o campeonato.
Mas se você tem prazo, o Everton e Jailson,
filho... Vai jogar prazo, vai, se o prazo for titular, mas... joga o prazo Libertadores e Jailson brasileiro.
Aí o Everton no Paulista o Everton, e o Fusato no Amistoso contra o...
Não, eu terceiro ainda pode, mas o quarto eu também não traria, embora eu goste, eu acho o Everton um bom goleiro.
Cara, ele é mais
melhor que o Muralha.
É muito gente boa, baita de um profissional. Quando a gente fazia o Web Rádio Lusa lá, inclusive eu até ganhei uma camisa dele no meu aniversário, me deu. O cara, gente fina, jogou bem na Portuguesa. Mas eu sou mais o Jailson e o Prass.
Sim, também.
Não, isso tem que prestigiar o que tá aqui.
E eu também acho que o Silvestre e o Fusato.
Já mostrou condições, Fusato também, que podem ser o quarto goleiro, gente. Ou o terceiro goleiro.
Porque...
Ainda falando de ser o titular do time do
Palmeiras. Exato, porque assim, você tem o prazo e vai jogar mais um ano. Vai, que ele jogue. Aí o Fusato vai fazer 21 e o Silvestre vai fazer 23, 24 anos. Não, mas eles já vão estar numa idade. De ter que virar goleiro.
Então pois é.
Ah, o Marcos estreou com 26, já, né? Mas se continuar Jailson, Prass e Everton, o Silvestre vai jogar no Palmeiras com 38.
Não, e o Marcos estreou por quê? Machucou Veloso.
Pois é. Agora o Fusato e o menino vai ter que esperar o Prass quebrar a munheca, o Jailson ferrar o quadril e o Everton ficar com a amidalite pra jogar. Porra, então o cara tem que ficar lá batendo bumbo? Porra, não dá. Aí o cara vai ter que começar a torcer contra os companheiros pra jogar. Eu tô com o Fred e com o Cláudio também.
É, eu acho que não era a posição que
assim, precisava se preocupar. É que nem eu falei. Você põe Jean e Marcos Rocha, o terceiro é base. Você põe Prass e Jailson, o terceiro é base. Você assim. Põe o Dudu e o Lucas Lima, o terceiro é base, filho.
E vai ser até... Se fosse, vou até mudar de posição, mas para mostrar que às vezes, por isso que o Palmeiras, esse ano, aliás, contratou demais e sentiu falta, por exemplo, de lateral. Não tinha lateral para colocar no time.
Né? Não tinha.
Sentiu falta. O Scarpa chegando, que tá próximo aí de acontecer. Contratou o Lucas Lima, que vai ter que jogar muita bola para dar certo no Palmeiras, por tudo que aconteceu. Mas Scarpa, Lucas Lima, Rafael Veiga, Johan,
Guerra,
Moisés.
Vai enfiar onde isso aí?
E aí?
Eu acho que Johan
e competições.
Esse ano também teve, eles não jogaram. Esse ano tivemos competições e Johan e Veiga nem jogaram.
Johan e Veiga.
Sempre o Moisés jogou. Sempre o Moisés jogou.
Mais o Johan deve ser moeda de troca do que o Veiga, porque o Veiga já teve proposta aí, o Palmeiras se recusando. Mas, poxa, o Guerra. Vão esquecer o Guerra já?
Já encosta o cara?
Lucas Lima então contratou pra pagar uma bala que vão pagar pro Lucas Lima pra brigar a posição, porque o Scarpa eu acho.
Melhor
tecnicamente
hoje melhor um jogador que o Lucas.
Mas ele pra mim jogando muito ruim, né?
Mas pra mim
ele
hoje, assim, abaixo do que ele pode, mas
pra mim hoje. Eu acho que ele vai jogar no lugar do Keno. O Scarpa.
É, eu também acho. Mas
ele jogar mais à frente,
né? Tudo bem. Também acho.
Né? Agora
mas jogar como um
meia armador, meia. Aí ele vai ter que disputar com o Lucas Lima. Lucas
Lima, Guerra.
E aí que você...
Moisés pode jogar.
E qual que seria seu trio de uma ordem decrescente?
E não dá pra jogar os dois juntos?
Não.
O Lima e o Scarpa?
Mas, mas quem marca nessa porra? Quem marca nesse time? Tem ninguém pra marcar? Calma, acho tem.
Só eventualmente.
Eventualmente. Porque ninguém vai marcar.
Mas você vai. Pode escrever.
Não,
que vão dar um jeito. Só põe o Ousadura dando porrada com responsabilidade. Então,
pra esses caras jogarem, mas é que eu concordo com você. Esses caras podem jogar junto? Pode. Mas vai ter que pôr o Ousadura e o Ferradura.
O Ousadura e o Ferradura.
É, que é o Thiago Santos. É Galeano e o Sampaio, que é Galeano, é Thiago Santos, Sampaio, o Felipe Melo, devido às proporções. Zinho e Alex, Scarpe e Lucas Lima.
Se jogar Thiago Santos, não pode jogar Felipe Melo.
Pois é, então é isso que eu tô falando, não cabe.
O Thiago Santos também já tem proposta, hein?
Então, pode sair.
Ser que saia.
Então, também. Aí quem que vai marcar? O Tietchan não marca ninguém. O Moisés não marca ninguém. O Felipe Melo é sarca-franco.
O Moisés eu acho que merece um banquinho até dar um.
Até recuperar o físico.
Até perder o peso.
É que o Moisés voltou.
Eu acho que voltou cedo, né?
Voltou cedo demais. 5 meses foi muito rápido.
Também acho.
Uma condição de joelho. Parabéns ao Palmeiras, conseguiu fazer.
O Cuca é um idiota, na minha opinião.
Mas só que isso acabou atrapalhando a recuperação dentro de campo do Moisés. Vocês viram o Moisés, você vê que não, nem de longe parecia o Moisés que encantou todo mundo.
Não, nem de longe.
Pergunta mesmo. Para Cláudio Rich.
Oi.
Primeiro o cara afirma: Cláudio Rich não acerta uma. Cravou o Diego Souza e Cuca no Palmeiras 2018.
Posso falar do Diego Souza? Diego Souza.
Quem cravou?
Tava você. Tudo acertado.
Não, o ano passado, o Diego Souza tava certo com o Palmeiras.
Você mesmo. E o Domênico Gato cravaram.
Ah, mas eu acho engraçado, cara. Se você tem uma informação que chegou você, tá próximo, meu, futebol é uma coisa, eu já vi jogador do Palmeiras vestir a camisa e não ficar no Palmeiras.
Não, mas o Cláudio Rich cravou o Cuca em 2018. Só que ele tava bêbado.
Ah, é, foi aquele dia que a gente veio. Não conta, vai.
Mas o Diego Souza tava acertado.
Não, o Diego Souza tava acertado.
Tava acertado.
Tava. É... Tanto que ele não jogou mais futebol depois
até que ele deu a negociação. Eu tenho um blog agora também, que é o blog do fredjunior.com. E eu vou colocar aí, nas próximas horas, um bastidor envolvendo esse assunto do Diego Souza. Por que ele não veio pro Palmeiras?
Boa.
Mas ele tá
boa.
Acertado.
Aí, ó, o ouvinte.
Como é que é? Divulga de novo o blog
Torneteiro.
Do... Blog do fredjunior.com.
E já vai com essa matéria do Diego Souza.
Vai ter essa matéria, porque que o... São outras informações do bastidor do Palmeiras, mas um dos motivos aí do estresse político tem a ver com esse assunto do Diego Souza.
Aí, você pode acompanhar aí, ó, diretamente.
Então aí, chupa, quem é o cidadão aí?
É o Sinistro Royale.
Ah, os caras não estão querendo ganhar o cantinho, não.
O que que tá acontecendo,
André? Ah, tá fraco o negócio aqui, mano.
É meu.
Pô, já era pra já ter passado dos 500. Eu tô pedindo 500. Tô pedindo...
Era só um minuto aqui, André.
2 milhões. E aí, sabe o que que vai fazer? Eu vou ter que levar o cantinho lá na cabine.
Ah, para, né?
Passa no caveira, enche o tanque.
Não, você pode... Não, vamos negociar, senão eu vou te dedurar no microfone aqui. Hã?
Não, pode dedurar.
Vou dedurar você.
Não chegaram... Eu dei a missão, passei a missão pra galera aqui. Tá tudo fraquinho.
Sem vergonha.
Velho, o que que o palmeirense, que gosta de programa Trocando as Bolas no Natal, o cara quer programa no Ano Novo, o cara quer que a gente narra Copa São Paulo, Copa Sub-20, mas pede pra curtir uma porra de um negócio no YouTube e esse cafajeste não curte. Irmão, o que que esse cara tem que fazer? Vai ganhar palheta do Klein, Cantil, que mais que tem aí?
Ah lá, ele tá falando, manda isso aí de novo. Vou falar, se vocês perceberem, lá no vídeo, debaixo do vídeo que vocês estão assistindo, tem lá a descrição, cara, tem a missão lá e tá no Facebook também. É... youtube.com/oficialpad, é P-A-D, PAD, oficial PAD. Você entra lá, se inscreve no canal. Chegando a 500, eu vou sortear uma camisa caveira Web Rádio Verdão, um cantil da banda PAD, que é muito louco, e as palhetas do Klein, o traje PAD, é umas palhetas muito loucas.
É isso aí, então vai lá, senão não tem mais programa, não tem Copa São Paulo, não tem porcaria nenhuma.
Você ameaçou mesmo?
Ameaçou, isso aí, vai ouvir o Oswaldo Maciel.
Que susto!
Que susto! É. E você vai ter que ouvir lá nos caras, porque nós não vamos fazer mais jogo, não, rapaz. Um abraço pra galera de Emerson da
Austrália. Emerson da Austrália.
Tem como mandar um abraço pra galera do PIS Palmeirense em Sydney.
Em Sydney,
legal.
Tem uma página, inclusive, acho que no Facebook.
Os olha lá, o Ravok Adam, já me inscrevi. Felipe Melo,
Moisés,
Lucas Lima, Scarpa, Dudu, quer marca nesta porra. É verdade, não tem ninguém, só tem cerca-frango. Só tem cerca-frango, hoje o futebol é força física. Você viu o Corinthians aí? O time inteiro do Corinthians marca, até o Romero marcava, velho. Se hoje você não tem cara...
Só marca.
Tudo bem, mas ganhou. Você vai pôr o cara só pra jogar? Tem que saber jogar sem a bola no pé. Felipe Melo e Moisés não tem condição de correr atrás.
Eu bato um bolão sem a bola no pé.
Hã?
Tu bate um bolão sem a bola.
É, sem a bola? Sem bola você não bate nada. Sem bola você fica...
Você
fica capado, Bom, nós vamos colocar uma trilha pra você
curtir. Eu já comi meus pedacinhos lá de...
É uma trilha sonora rapidinha. A gente vai comer um pedacinho de pizza aqui.
Eu vou ficar falando com esses mal acabados.
O André Nery vai falar com você aqui. André, tem uns WhatsApp aqui. Solta aqui os WhatsApp, a gente vai deixar uma trilhazinha. O André Nery vai colocar uns áudios aqui. Daqui a pouco a gente volta com Cláudio Ritt, Fred Júnior, você ouvinte, para mais discussão sobre Palmeiras. Tem esse time do Palmeiras pro ano que vem. E também vamos falar aí do Mundial de Clubes. Grêmio e Real Madrid estão na final. E a sua opinião, quem leva esse Mundial de Clubes? Daqui a pouco tem mais. O André Nery fica aqui com você no chat e no WhatsApp. Hein? O André Nery, deixa uma trilha bem, bem de leve.
Vamos lá.
Vamos lá, WhatsApp. Opa, desligou o bagulho aqui. Eu vou dar uma moral aqui pros caras do YouTube. Vamos lá. Cristiano KYT, Kit. Estou esperando uma camisa, já estou inscrito. Ah, calma aí, não é todo mundo que... Né? Eu falei, a promoção é a seguinte. Você chegando aqui, se o canal do YouTube lá da PED chegar aos 500, a gente vai sortear aí o cantil, que é muito louco. Se vocês quiserem ver a foto, tá lá no Facebook. facebook.com/webradioverdão. Tem o cantil, só não tá a foto da camisa, mas a camisa é mais ou menos parecida com essa que eu estou usando.
Aqui. Só que...
Ele tem essa caveira aqui no peito.
E atrás...
Atrás do Web Rádio Verdão. www.webradioverdão.com.br. Então essas são essas. E as palhetas do Klein, cara, é muito louca. Tem umas palhetas do Ultraje, tem as, as palhetas do Pad, da própria banda Pad. É muito bom, cara. Galera, não é porque é amigo nosso, não, mas ó, é muito legal a banda dos caras. Os caras rolam um som porrada mesmo. Quem gosta de um rock vai ficar amarrado. Twitter, Oscar Capella. Tá aqui, Mr. Brasileiro, Hércules, Douglas Sil, Elton Sepp, Mário Galli. Mário Galli coloca aqui, Pras, Mike, Mina, Dracena. Diogo Barbosa, Felipe Melo, Moisés, Tietê, Lucas Lima, Scarpa, Dudu e Borja. Seria esse o time? Cara, eu tenho uma opinião que eu acho que dá pra jogar esses dois jogadores juntos, sim. O Scarpa, ele consegue fazer sei lá, você pode centralizar o Lucas Lima e abrir um pouco o Scarpa ou vice-versa. Imagina os dois ali trocando, cara. Você tendo um poderio de criação com esses dois jogadores aqui, cara. Dudu e Borja vão rasgar de fazer gol, né? O problema seria no setor defensivo? Sim, mas nosso setor defensivo sofreu o ano inteiro, né? Sofreu o ano inteiro. Tentaram um volante, tentaram dois e sofreu. Então, o Roger vai ter esse trabalho, queira ele ou não. Ele vai ter que acertar o setor defensivo aí. Então, vamos ver, né, o que rola. Galera aqui. E o Ricardo Goulart? Pois é, Wallace. Rolou uma... Inclusive até um brother do Palmeiras News. É isso? Palmeiras News? Me mandou uma foto dele segurando uma camisa, mas não quer dizer nada, né? O Felipe Melo, antes de vir pro Palmeiras, vestiu uma do São Paulo, que ele ganhou duas camisas do São Paulo e vestiu. Enfim, isso é muito relativo, né? Você ganhar camisa, você pode ganhar, você pode vestir, mas não quer dizer que o cara tenha contratado. André, você acha que o Palmeiras deveria buscar alguém pra lateral direita? Deveria, não deve. A gente precisa de um lateral direito. A gente tem o Fabiano, o Jean e o Mike. Só que assim, o Jean foi muito bem em 2016 na lateral ali, regular, mas agora em 2017 ficou devendo tanto na lateral quanto no meio, né? O Mike teve umas oscilações aí, chegou até a está num nível aí legal, mas deu umas rateadas também, mas aí o setor defensivo inteiro do Palmeiras pecou, né? E a base vai ficar ano que vem. Será que o Pedrão terá chances? O Wes Cardoso, esse Pedrão é muito bom, cara. O Zé foi assistir a final no Pacaembu e ele falou assim, ele chegou, foi a primeira coisa que ele conversou com a gente antes de algum programa, ele falou assim, que é um cara técnico grandão, não é cara de dar porrada, sabe, tempo de bola, falou que não perdeu uma bola alta da ponte, tirou todas, cara, sabe sair jogando. Então ele falou assim, até tá um vídeo lá, Mulher que Canta e Vibra 2, no nosso canal aí, que a Ana dá essa notícia que ele fechou com o Palmeiras, né? Ele tava com um embrólio ali, podia ser que perdesse, já tinha as meninas do Jardim Leonor tava de olho nele, aquela coisa toda, mas aí o Palmeiras foi lá e acertou as bases contratuais com ele, e ele agora é do Verdão, então... e já vai ser integrado, viu? Eu acho que tem que, lógico, com moderação, como diz o Felipe Melo, com responsabilidade, você alçando o cara na moralzinha também, pra não queimar, né? Mário Galli, assistiu o jogo do Bayern ontem, Rafinha joga muito, será que pode vir? Então, cara, fechava com chave de ouro. Imagina a lateral direita com o Rafinha, na esquerda o Diogo Barbosa. Aí a gente tem um Mike, um Jean pra reserva da lateral direita, e na outra a gente tem o Vitor Luiz. As laterais, o problema que a gente sofreu 2017 inteiro, de janeiro ao último jogo do Brasileirão, acabou, né? Fala, André, muito bom o som das LAS, L-A-S, que é isso? Ah, do pad. Ah, então, cara, é bom mesmo, o Rafael Furquim. É, eu sou suspeito, cara, o cara é brother, mas assim, o tecladista chegou a tocar com o Dr. Sim. É um baita de um tecladista. Ah, o vocalista lá, o gordinho, esqueci o nome dele. Mas enfim, porra, o cara, tem um gogó bom. É, o Klein, não precisa nem falar, né, que o bicho é um monstro na guitarra. O outro guitarrista também, muito bom. O baixista ali, como eles chamam de sex symbol lá, o cabeludinho, também manda muito bem. Eu fui no show, aprovei, cara. Vi ainda os caras fazendo a sonzeira ao vivo, é impressionante. Mandei um áudio no WhatsApp, Sepp Tone. Vamos lá, deixa eu ver aqui, cadê? Tá aqui. Bom, eu vou saber quem que é o Sepp Tone agora, mas vamos soltar aí, vai. Vamos soltar, deixa eu ver aqui se eu... Vamos liberar aqui, vamos lá.
Então, cara, acho que se o Scarpa vir vai ajudar muito, velho. Vai ser uma puta ajuda, velho, se ele vir mesmo de verdade. Agora, emprestar o Jailson seria sacanagem, não é não? Oh, seria uma sacanagem do caralho, velho. Mas enfim, eu tava querendo falar sobre aquela menina que tem do... Mulher que canta e vibra. Por que que não dá um programa pra ela, velho? Tipo, toda segunda-feira, toda terça-feira. Além dela ser bonita, não sei se um de vocês é pai dela ou tio dela, não sei, com todo respeito que eu tô falando. Por que não dá um programa pra ela? Um programa de, tipo, meia hora, uma hora e meia. A guria fala bem, cara. Fala bem, ela entende o que ela tá falando, entendeu? Fala uma ideia só. Mas se os caras pra vir, seria uma boa. Um abraço pra vocês aí, velho. Bom programa.
Abraço! Putz, esqueci o nome do cara aqui. Quem é o cara aqui? Vamos ver se ele põe o nome aqui. Bom, sei lá quem... Esqueci seu nome, velho. Mas enfim, é o seguinte, cara. A menina que... É assim. Eu quero e vou fazer, já comecei a fazer, mesmo que de uma forma aí... esse projeto Mulher que Canta e Vibra. A gente fez anúncio no Twitter, nas transmissões, para as meninas que manjam de Palmeiras e de futebol mandarem vídeos ou para publicidade@webradioverdão.com.br. Eu quero fazer um vídeo descontraído de uma mulher fazendo pílulas, não chega a ser programa. É minha filha, foi eu que fiz, por isso que é bonita. Era uma brincadeira, mas é assim. Novinha, velho. Minha filha tem 14 anos. Entendeu? Precisa se manjar muito de Palmeira. Mas assim, ela tá. É lógico que o Spielberg que tá por trás ali sou eu, entendeu? Na brincadeira. Mas assim, é legal. Eu perguntei pra ela se ela topava fazer o primeiro vídeo como piloto pra mostrar pras meninas como eu queria, mais ou menos. E ela topou, começou a fazer legal, cara. Então eu falei, porra, aí fez o segundo, quem sabe veio o terceiro. Agora, pra programa, calma aí, cara. Programa já... A Luana Maluf é top demais, top demais. Só que a Luana Maluf, a agenda dela é coisa de louco, né, mano? Eu até tentei fazer. Sinistro Royale, a filha do Nery. É isso mesmo, eu tenho uma 12, uma .40... então vocês fiquem espertos, seu bandi. Brincadeira. Então, mas eu gostaria de mais meninas falando. Não queria só um. O meu sonho, você que mandou o áudio aí, é fazer um programa com quatro mulheres aqui. Só mulher. Essa é uma vontade que eu tenho, de deixar quatro meninas aqui falando de futebol. Entendeu? É bem legal, cara. Mulherada, tem mulherada que manja de futebol e manja pra caramba. Muito que mais marmanjo que tá aí na live que acha o bonzão. Vai, volta aí, Zezinho.
Com o intervalo.
Cadê? Tira só.
Acho que tá na tudo. O cara tá falando, você mudou o programa pra dar tudo. Segura aí.
Segura aí.
O cara perguntar se é filha de alguém,
o cara... Ai, meu Deus do céu. Pelo WhatsApp, vamos lá, hein? Chamou, falou. Pera aí. Agora sim, vamos lá.
É o que dinheiro aqui, nego. Então, cara, dá um problema pra menina, velho. Dá um problema pra menina. Que eu queria falar bem, ela é engraçada. Se sabe falar bem, não é, garoto? tonta que faz o vídeo e fica lendo o texto. Ela não, ela sabe, ela brinca, ela fala, o caralho é quatro. Seria um programa legal pra ela, cara. Já que os bocas estão de férias, dá um programa pra ela. Toda segunda-feira, um programa, tipo, sei lá, você é pai dela, né? Com todo respeito. Grava com ela, velho. Grava um programa com a menina, cara. Pô, eu vi os comentários dos caras lá, os caras elogiando, falando bem dela. Pô, faz uma live, ou, sei lá, tipo, não sei se a próxima vai ter, né? Mas, assim, faz um programa toda segunda-feira.
Tá bom, obrigado. Tem pergunta pro Fred Júnior aqui no áudio, hein? Mandei uma pergunta pro Fred aqui falando... Ô, Fred, põe o fone aí. Vamos que lá. Tem uma pergunta do ouvinte aqui pra você. Vamos lá.
Fala aí, galera da Web Rádio Verdão. Aqui quem tá falando é Leonel, de Dresden, na Alemanha. Mandar um abraço aí pra todo mundo, pro grande Fred, que também é aí. Só a gente fazer uma perguntinha pra ele, aproveitando aí também ter mais um que vem da mídia esportiva. Por que que você acha, sinceramente, Fred, que hoje em dia o nível dos programas esportivos, especificamente na televisão, caíram tanto? Eu ouso até dizer que pra gente palmeirense é até um pouco mais difícil ficar ouvindo programa em televisão. E hoje em dia, sinceramente, minha única alternativa para me informar sobre esporte é o rádio. Seja web, rádio, seja emissoras de rádio, mas é muito perceptível a discrepância que tem de qualidade, de informação, de discussão. Que hoje em dia está cada vez mais comum. Você vê programas que antes eram sérios, estão virando circo. Então gostaria de saber aí o que que o Fred acha disso, e se ele acha que isso é uma tendência, ou se tem como melhorar de novo. Muito obrigado aí para todo mundo. Falou, bom fim de ano.
Valeu, um abraço. Obrigado pela mensagem aí. Direto da Alemanha, hein, chique. Você me mandou uma mensagem da Alemanha. Sobre isso é que as TVs, são mídias fechadas, né? Tem uma programação ao vivo extensa, né? Ao vivo extensa, né? Uma programação longa até. Então você imagina só coletiva, só entrevista coletiva de clube. Você vai falar o dia inteiro só de entrevista coletiva do clube. Então eu acho que tem que ter um posicionamento também dos clubes em ajudar a cobertura do dia a dia, dando a possibilidade de você fazer mais matérias, não só um personagem por dia na coletiva. Isso é uma coisa que eu sempre briguei bastante, de ter mais que um jogador para conceder entrevista, porque a palavra do jogador que chega ao torcedor, exatamente no momento da equipe. Então os programas de hoje acabam tendo que discutir diversas coisas, porque o material que tem realmente de produzido, gerado através da cobertura diária dos clubes, é um material igual, todo mundo tem a mesma coisa. Então, o que o Dudu, por exemplo, dá uma entrevista coletiva, vai falar na coletiva, vai estar no ar na Fox, na ESPN, na TV Globo, na RedeTV, na Bandeirantes, a mesma resposta. Então você imagina ter que falar sobre a mesma resposta com programações das TVs fechadas, programações diárias extensas em programas de discussão esportiva.
Não tem jeito. Não tem jeito, né?
Acaba esse lado da polêmica, do assunto polêmico, aparecendo mais, até mesmo com uma notícia que seria interessante para o torcedor, mas exatamente porque falta material para conseguisse trabalhar, e não é culpa da imprensa, é culpa do clube, que agora é cada vez mais fechado.
E criar polêmica também é um atrativo a mais, né? Chama mais o torcedor, né?
Anunciante,
mesmo aquele que odeia,
tá tudo,
a informação,
tudo
ele tá ligado lá.
Audiência, anunciante, a polêmica, a notícia, nem tudo é polêmica, mas tem coisas que viram polêmica, então acaba tendo a discussão. É óbvio que você consegue filtrar, peneirar o que é bom, o que é ruim para você assistir, ouvir, né? Eu acho que dá para você conseguir fazer essa separação. Mas eu acho que é inevitável, com tanta programação ao vivo, e tomara que tenha cada vez mais para voltar a abrir o mercado de trabalho, que realmente está difícil no nosso meio, é inevitável acontecer isso. Mas também os clubes não ajudam fazendo só uma entrevista coletiva com um personagem só por dia, e às vezes, já aconteceu esse ano, de nem ter entrevista coletiva, né? Então, isso acaba até prejudicando. Acho que o clube tem que começar a perceber, e eu falei isso pro Maurício Gagliotti, eu conversei com o presidente do Palmeiras, que o Palmeiras foi o primeiro a colocar as coletivas, né? O primeiro clube a ter coletiva foi o Palmeiras. E só que era totalmente diferente, o contato era outro. E hoje é cada vez mais restrito, e ele falou para mim que iria estudar para a partir de 2018. O Palmeiras foi o primeiro clube a fazer um trabalho diferente para ajudar também Legal. O torcedor ter mais informações. Então eu espero que ele faça isso, que não tenha ficado só numa promessa e que ele consiga ajudar, porque ele vai ajudar o mercado de trabalho também, porque a gente percebe que nós estamos vivendo uma crise no meio esportivo, do jornalismo esportivo, muito por causa das coletivas, que todos têm as mesmas coisas, não tem mais agora uma matéria diferente, uma história diferente, você não conhece a vida do jogador, um passado interessante. E
isso perde, né? A gente tem bastante audiência quando a gente pega essas exclusivas. Você pega o jogador para fazer um programa, aí você consegue...
Mas quantas que você consegue fazer?
Ah, é raro.
Qual a dificuldade, difícil. A luta para vocês conseguirem marcar e fazer?
Hoje é muito difícil, você chega, às vezes você tem que chegar a passar pela escadinha, assessor, contato, assessor, jogador, aí o jogador dá aquela olhada. A gente às vezes, tem muito jogador que, como a gente fala direto com a torcida, o cara acaba... recebendo o convite e aceitando.
Sim.
Mas é difícil. É muito difícil.
E era fácil antes.
Tem mais mensagem aqui. Vamos lá, manda você aqui de novo, o Septoni. Tá falando que mandou mensagem, mas não chegou com esse final de telefone aqui não. Mas a gente vai para mais um áudio aqui. Perguntas para Fred Júnior. Gostaram da pergunta, hein? Aí, lógico, tem um cara que coloca: Fox não presta, SPN não presta, mais 90 não presta, nada presta. Nada da TV Band não presta.
Agora, não, é assim, eu até entendo a torcida. Quando ouve uma notícia que o cara dá lá e não é o que ele gostaria de ouvir do time dele, ele vai falar que a emissora, é normal.
O time, por exemplo, você só traz notícia ruim, né? Já li.
Ah, mas teve uma época no Palmeiras que é pra peneirar uma boa, era ruim, né?
Eu falava assim, notícia... Não é notícia. Boa ou ruim.
É notícia.
É notícia. É que claro que pro torcedor se torna uma notícia ruim, porque ele não quer saber
não queria ouvir,
o poder,
né,
do time, algo de ruim do time, ele não quer saber. Ele quer saber das coisas boas. Mas notícia é notícia. Boa ou ruim é notícia. Então a obrigação do jornalista é trazer notícia, sendo ela boa ou ruim.
Não, e é engraçado assim, ó, que eu falo, né? Às vezes eu tenho até torcedor que eu falo que tem a síndrome do coitadismo. Você tá lá na academia, vai, vamos supor, você e o Cláudio Ritt. Os dois estão no mesmo lugar, fazendo o mesmo trabalho, vai, você fazia papã, Cláudio Ritt fazendo aqui. Aí saiu na mão o Felipe Melo e o Feitosa lá, saíram na mão. Aí você chega, entra na PAN ao vivo lá no, com o Vanderlei Nogueira, enfim. Vanderlei e tal, falando do Palmeiras aqui direto da academia de futebol, treino pela parte da manhã, tal, o Dudu falou, e tivemos aqui um entrever, vai, você dá a notícia lá, né, Fred? Bom. Aí o cara ouviu você primeiro na PAN. Você fez lá na hora do almoço. Aí o cara vai na rede social.
Porra, o cara vai tapando crise. O cara, de vez falar que o time treinou, ele tá falando que o Felipe Melo bateu no cara. Aí a primeira coisa que eu... Porque o cara já tem a síndrome de que tudo é contra o time dele. Aí o Cláudio Ritt vem às 8h30 e dá a mesma notícia.
Aí sabe o que o cara vai falar? Não. Mas o...
Você é velha.
Não. Não. Vai falar, não, mas o Cláudio Ritt é... Ele é palmeirense. Ele tá falou porque...
É o que eu falo,
o cara, ele pega de repente um bode ou alguma coisa com a emissora, com a PAN, porque ele não gosta lá do terceiro repórter, do quarto narrador, e aí porque você traz uma notícia, você não plantou nada, você trouxe uma notícia. Então eu acho que o torcedor hoje, que eu falo pro torcedor, cara, para de ter a síndrome do coitadismo, o cara tá passando uma informação.
E você tem o poder do controle, né, cara?
Uma informação. Mas você não gosta,
muda.
Aí o Cláudio fala aqui, o Fred falou, por que que o Fred é menos profissional, ou pior, ou melhor, se passa a mesma informação? Quer dizer, a informação é notícia. Agora fala assim, pô, o Cláudio Ritt veio e desmentiu o Fred Júnior falando que não teve briga, que os dois estavam brincando de pega-pega.
Era só a pegadinha do malandro.
Um exemplo, aí o cara vai chegar, o Fred. O Fred viu de outro jeito. Então os caras não respeitam. Eu acho que a mídia, as redes sociais, elas acabaram. E outra coisa, os programas, Fred, na minha opinião, eles abrem muito pro torcedor participar, coloca ali no GCzinho, lá no rodapé, pro cara participar, pro cara. Só que eles colocam só elogio, eles não colocam crítica. E nas rádios, a minha, ó, eu tô aqui no áudio, só que é fresquinho. Se tem um cara que te mandar xingando, vai pro ar. Aqui a gente não fica filtrando mensagem. Ah, mas você corre o risco.
A produção faltou.
Eu corro o risco. Eu vou escutar o áudio do cara, eu posso bloqueá-lo pela ofensa, se ele usar palavras de baixo calor, eu posso bloquear,
divulgar,
posso
o telefone dele no ar.
Mas aqui não tem filtro. Então eu falo, hoje se abre muito para torcedor, espaço. O torcedor, na minha opinião, o torcedor e o ouvinte é no rádio, o cara fica escutando, e torcedor é lá na arquibancada, apoiando o time, cobrando lá e tal. Esse negócio de você ir pra rede social, você fazer caveira de profissional, fazer caveira de jogador, pedir saída de treinador, cara, eu discordo totalmente disso aí, cara. Eu sou um cara, acho que o jornalismo...
As redes sociais, a pior rede é o Twitter.
É o Twitter.
porque até alguns usam de forma anônima até para te atingir.
Sim. É. Ah, o programa passado aqui, sim, Fred, programa passado, eu usei acho que uns 15, 20 minutos no começo, pra justamente para justificar que o cara veio falar, a gente tem um chat monetizado aqui, a gente é uma web rádio, não esconde ninguém que a gente pede auxílio de sócio ouvinte para a gente continuar a estrutura que a gente tem tudo. E o cara foi lá e falou, nossa, onde já se viu, o cara tá exigindo dinheiro para dar informação. Eu falei, cara, onde você viu isso? E aí eu passei durante 20, 25 minutos explicando. E aí o Twitter do cara tem menos de 6 meses, tem 10 seguidores, e o cara não tem nome, a foto é do Paulo Nobre.
Não, e assim,
caramba, velho.
No Twitter, e isso aconteceu comigo nessa história que eu contei, né, que eu fiquei 3 meses sem ir na academia de futebol, porque realmente foi o negócio foi bravo, né, o negócio. E o Twitter vinha muita mensagem, né? E mensagens ofensivas, assim, grosseiras, assim, e realmente... Você tenta querer explicar pra falar, não é assim. Mexe,
né, cara?
Não, mas aí você vai querer explicar, e aí até eu tava em casa, minha mãe falou, para com isso, que você não vai conseguir convencer. Porque o cara quer não, te ferrar, então, quer sim. te detonar.
Foi o que eu falei, ele tem a verdade dele. Ele tem a verdade dele.
Você querer falar o que é verdade mesmo, pra você conseguir convencer o cara vê com outros olhos.
Não adianta.
O cara não quer isso. O cara quer mesmo.
Não, ele acredita na verdade dele e acabou. Ele vai
sempre tentar buscar alguma coisa pra tentar... te ferrar,
né?
Eu acho que o Twitter foi essa é a parte ruim. Eu até brinco lá no Twitter que com ovo eu não converso. O cara que tem
o ovo, pode crer.
Com ovo eu não converso. Quem é ovo eu não converso. Não,
mas tem uns que tem a foto do Elvis Presley.
Isso também não, mas assim, ovo que era assim no começo do
Twitter era ovo. Ovo.
Eu agora só converso com quem tem de 5 mil pra cima. Só. Tem um cara que foi querer me tirar, tinha 30 seguidores. Eu falei, irmão. Desculpa, mas
quando o cara tem nome, eu não interessa quando. Não, eu sei. Mas quando o cara tem nome. Sabe, o cara às vezes
quer te ensinar a fazer um negócio e tal. Ah, mas você acha que você é mais palmeirense que eu? Porque você transmite futebol? Não, não sou mais palmeirense que você.
Ninguém.
Ele pode ser até mais que eu. Pode ser, por que não? O cara pode rasgar o rabo por causa do Palmeiras. Tô dando exemplo. Mas o Cláudio, as minhas informações, a maioria são através do Cláudio Ritt também. Cláudio Ritt tem os contatos, eu tenho os meus, mas eu acredito muito nele porque ele tá lá assistindo, ele tá falando com os caras, ele é do grupinho dos caras. O Cláudio Ritt joga a bola com os caras no churrasco, velho.
É.
Ele joga a bola na academia, no churrasco. É, ele tomou banho no vestiário com os caras, irmão.
Não.
E o Cláudio Ritt fala, Zé.
Ele manja.
Manja?
Porra!
Salavinha. Aí, Fred, aí eu falo pro cara, eu só tenho um repórter. É a mesma coisa, você é repórter do Nilson. É uma coisa que o Nilson acredita no fulano, mas não acredita em você que tá todo dia. Então eu falo, gente, eu não sou mais. É que o Cláudio Ritt tá lá e ele trouxe a informação que o Felipe Melo fez isso, tal, tal, e eu tô só passando pra vocês a informação que eu vi de um cara que trabalha comigo. Se eu não acreditar no meu repórter, eu vou acreditar em quem? Aí o cara, mas você acha mais palmeirense? Aí começa. Então, cara, o Twitter é uma merda.
Twitter, assim, eu
preciso pra divulgar o trabalho.
Era bom, no começo tinha bastante ovinho.
Tinha.
Não, mas agora sim, ou você tem nome ou também não te dou atenção.
É.
Coloque seu nome lá. O meu no meu Twitter, eu quase nem uso meu Twitter pessoal. É pouco. Muito assim, eu não nem uso pro futebol. Eu movimento mais o da rádio. É, mas, pô, meu nome tá lá, André Neri. Tá, minha foto é uma caricatura de que uma desenhista fez, mas é a minha. Pô,
o cara chegou agora, o Scarpa vem. Pô, o cara tá perguntando se o Scarpa tá atrasado.
Ele tá aqui, tá comendo pizza.
Ah, vamos lá, ouviu que o Fred, vamos ter que liberar o Fred já. Vamos lá, tem mais mensagem aqui. Vai, Tony, fala, seu mala.
Salve a todos aí da Web Rádio Verdão. Aqui é o Thiago de Campinas.
Um grande abraço
pro meu amigo Fred Júnior. Eu sou grande assíduo aí do Esporte Discussão e já faz algum tempo que eu não vejo ele nos programas lá. Eu perdi aí o trecho inicial aí do programa e eu nem sei se ele mencionou com relação a isso, por onde atua, por onde ele anda. É uma grande satisfação de vê-lo aí com os amigos aí da Web Rádio Verdão. Um grande abraço pro André Neri, pro Cláudio Ritt e pro Zé Mistério.
Muito obrigado.
Beijo. Eu queria fazer uma pergunta.
Monstro!
Pro Fred Júnior. Fred Júnior, você que anda lá, né, nas galerias do Palestra, o Palmeiras, ele tem alguma intenção de alavancar a TV Palmeiras? Ou seja, fazer as transmissões das partidas? O que você tem a respeito a dizer, Fred? Um grande abraço a todos, bom programa.
Obrigado, mano.
obrigado pela mensagem, pelas palavras. É, só para explicar para quem está acompanhando, né? É, não estou mais na Jovem Pan. É, eu saí em outubro da Pan. É, houve um corte lá e eu estava na lista aí. Eu estava que nem Matrix, estava passando os tiros lá, dessa vez não, não escapou. Não escapei. Mas tudo bem, né? 2018 tem mais novidades aí. É, mas obrigado pela mensagem, por acompanhar nosso trabalho. E sobre a TV Palmeiras, o que eu sei é que eles querem fazer mais produtos diferenciados, e isso que eu quis falar para o presidente também, Maurício Gagliotti, que eu acho interessante o clube ter a TV, mas ao mesmo tempo é perigoso só ficar só canal oficial, só notícia boa, só coisinha para enganar torcedor. É,
chapa
tá
branca.
Tudo bem, chapa branca.
Sim.
Então eu acho interessante, tá cada vez melhor, uma das melhores TVs de clubes é a TV Palmeiras. É, de transmissão ao vivo exige direitos de transmissão. É, quem tem direitos à TV aberta é a TV Globo. Na TV fechada, o Esporte Interativo fechou alguns clubes, inclusive, com o Palmeiras. Então, neste momento, o que a gente sabe é que o Esporte Interativo pode fazer uma parceria com a TV Palmeiras em 2019. Mas nada que seja algo realmente para transmissões de jogos. Quem sabe que a TV Palmeiras cria conteúdo para a veiculação no TV fechado, na Sport TV, naquela programação do pay-per-view, onde tem aqueles programas do Palmeiras, é feito pela TV Palmeiras. É o que chega, é o que máximo que dá para chegar nesse momento, não como transmissão de TV, porque exige direito de televisão, que é muito caro.
E a emissora não vai pagar para dividir a audiência. O Palmeiras
também não vai gastar uma bala para ter direito de TV. Vai gastar,
e o narrador é bem fraco, bem fraco.
Que é isso? Depois é quem aguenta a relacionamista. É eu e o Cláudio.
Gente boa, bela, gente boa. Bela comentarista, mas o narrador é bem fraco. Aí é bom que ele escuta e vem falar: porra, Zé, no elevador, você me chamou de fraco.
Não, você tá querendo me derrubar.
Tô brincando. Eu ouvi a narração dele no Sub-15, eu gostei pra caramba. Eu só acho assim: ô fã, ô Crefisa, vocês estenderam pra caralho. Melhora a imagem dessa porra, dessa câmera. Parece a imagem nossa aqui.
Mas não é, sabe qual que é o problema?
E vocês não filmaram o gol, o menino mete um gol de cobertura no São Paulo, mas vocês não conseguiram acompanhar a bola.
Aí é que tá, quando o cara fala assim...
O narrador narrando bem pra caramba, é Luiz, parece que é o nome do rapaz também. Pô, Luizão mandando bala, eu lá, jogando videogame, e ouvindo daqui a pouco ele... Gol! A câmera ainda tava... O goleiro tava espatifado já.
Você quer competir com uma câmera da Sport TV?
Mas eles têm dinheiro.
Não.
Eles têm dinheiro.
Uma câmera dessa aí, cara...
A Crefisa compra a Globo.
Será?
Ela foi lá no Jornal Nacional, você tá na bancada lá do jornal. Eu tenho uma informação aí, mas não vou passar. Vou deixar pro ano que vem.
É?
Eu vou cobrar aqui pra dar informação.
Sim, o cara vai vir falar que você vai exigir dinheiro.
É quente, hein? Esse negócio de RGT virar gambá, vai virar outra cor, hein? Cuidado, hein? Que a Crefisa tá lá, vai virar outra cor a RGT. Aí eu quero ver você vir falar aqui que a RGT é gambá, hein? Ei, Claudio Ritt.
É difícil.
Bom! Vamos falar rapidinho antes do Fred embora. Fred, Mundial de Clubes, tem o Real Madrid e Grêmio. O que você acha dessa final de sábado? É uma das melhores disputas entre sul-americanos e europeus para você, a mais disputada, não? O Real Madrid está muito à frente. Você acha que esse 2-1 apertado do Real Madrid dá um pouquinho de esperança para o Grêmio? Como é que você achou, cara? Achei interessante esse jogo do Real Madrid sair perdendo, aí os gremistas, pô, não é tudo aquilo. Porque se o Real Madrid mete 8, eles já iam vir todo...
Era pra ser 8.
Era. Mas o que você achou, Fred, goleiros, dessa final?
Os dois goleiros foram sensacionais.
Gostei.
Eu esperava que o Real Madrid com facilidade ganhasse realmente do Al Jazeera. Tava sinalizando pra isso. Teve aquele gol que pra uns foi correta ter anulado, pra outros foi errada a avaliação da arbitragem.
Pra mim errou duas vezes. Quem era o árbitro?
Pra mim não errou.
Sandro Meirahit.
Pra mim foi certinho.
Primo dele, ó.
e aí o Real Madrid sofreu o gol, teve o Romarinho fazendo o gol, né? E falei, caramba, será que vai dar 0? Quando fez 2-0, eu falei, ixi, aí não vai dar, hein? 2-0 ia ser difícil. Mas aí viram que tava realmente impedido, voltou a 1-0 só, né? Não validaram o gol. Aí o Real conseguiu com toda a tranquilidade virar o jogo no segundo tempo. Foi um jogo realmente de emoções. Diferente, com os goleiros participando muito bem do Al Jazeera, né? Foram dois goleiros, né? Porque um se machucou, o que fechou o gol lá, o goleiro do Al Jazeera no primeiro tempo. Eu acho que dá uma esperança pro Grêmio que, se ele for bem obediente taticamente, marcar bastante, num contra-ataque,
tem uma chance, né?
Ele tem uma bola, uma chance. Não que o Grêmio vai propor o jogo, não vai conseguir. No futebol brasileiro, nessa temporada, quem jogou mais bonito e eficiente com vitórias, pra mim, foi o Grêmio. Mas também contra acho. O Real Madrid é outra coisa.
É outro
peso. Não tem jeito, gente. É, e não dá pra comparar. Eu sei que tem a zoação, o tirar o sarro, mas
ser humilhado. Né, o nível gente, é outro, velho.
É outro nível. Olha o tamanho do investimento do Real Madrid, olha o tamanho do investimento do Grêmio. Não os dá. Jogadores, comparam cada um. Não é diminuir o time brasileiro, mas
não,
é.
Não, mas Marcelo e Cortez.
Não tem jeito. Mesmo o Palmeiras
é desleal, toda a
parte, né? Tá agora de investimento, compara, não tem.
Não, e se fosse o Palmeiras mesmo com esse time que tinha montado, o Palmeiras estivesse lá,
não tem, gente.
Bicho, ia ser com a cacetada.
É claro que o futebol existe surpresa.
Sim.
Se é o basquete, não tem essa surpresa. O pequeno venceu o
Grêmio. Não, por isso que eu tô falando. O Grêmio pode, que nem você falou, uma bola vai jogar. Agora se futebol, é Real Madrid e Grêmio no basquete, ia ser 213. Tudo entendeu? Bem. Agora no futebol.
Eu acho que o Real Madrid vai ser campeão.
Eu também acho.
Não acho que vai golear o Grêmio, eu acho que não vai ser um jogo tão. O Real Madrid. Não sei até que ponto os europeus levam tão a sério como a gente leva, né, o Mundial de Clubes. Por mais que eles não querem perder, é óbvio, ninguém entra pra perder, mas o brasileiro, o sul-americano, pressiona muito mais uma conquista de Mundial do que um europeu.
É.
Mesmo com essa mudança, com a FIFA comandando a competição, o europeu ainda não vê com esses olhos como vê o brasileiro, por exemplo. Mas eu acho que o Grêmio vence, o Real Madrid vence o Grêmio, sim. Não, acho que o Grêmio não vai conseguir ser campeão mundial de novo.
Cláudio Ritchie, os jogadores do Grêmio vão entrar em campo e olhar o Cristiano Ronaldo, o Bale de
cara, Pérez, mas você pensa que isso não dá a tremedeira, velho?
Como é que você acha, Cláudio, com essa final?
Você olha o outro time do outro lado e fala, mamãe.
Você vai torcer. Assim, não, Cláudio, você vai
marcar aquele cara ali?
Você vai ser um cara neutro no sofá? Ou você vai dar uma torcida pro gato do Cristiano Ronaldo?
Eu vou torcer pro Real Madrid. Eu
também.
Não vou torcer pro Grêmio.
Grêmio
não tem esse pau de que o Grêmio
Brasil é meu
ovo. Mundial, mas nem que a vaca tussa.
Não quero.
Mas eu não acho que os jogadores vão sentir, não, porque vão olhar do outro lado, astros aí do futebol. Porque, querendo ou não, futebol se iguala praticamente, né, agora que o juiz apita.
Ah, mas
é a força de vontade.
Mas imagina a molecada lá, tem bastante molecada no Grêmio.
Tem, os caras trepidam, velho.
Ficar olhando lá o Cristiano Ronaldo de perto.
O cara vê só no videogame, ele contrata o cara TV. No videogame.
Não, e outra, assim, né, tem um Cristiano Ronaldo, aí você olha pro outro lado, Marcelo,
você aí fala, você vê o Sérgio Ramos, aí você vê o Modric. Você fala,
velho, ferrou.
Você fala, mano, eu tô jogando, eu tô pisando no gramado desses caras.
É humano, sim.
É só fazer igual o Al Jazeera fez. Deixa os caras tocar a bola e sai no contra-ataque.
Mas você viu quantas chances teve o Real Madrid? Você acha que eles não sentiram?
Mas
não?
O Al Jazeera teve também
umas quatro
chances, claro.
Teve um jogador que meteu três bolas na trave. É o Modric. Assim,
é o Modric, né? Modric, né?
Cinco minutos, o cara papapau. E outra, é que o goleiro tava lá.
Mas eu vou te falar um negócio.
Você viu esse goleiro?
O Al Jazeera.
Ele é da base do Al Jazeera, ele tá lá desde a base.
O Al Jazeera chegou cheio, mano.
44 anos.
O dono do time do Al Jazeera deve ter chegado e falou assim, ó. Tem um poço de petróleo que vocês conseguiram passar pelo Real Madrid.
Por isso que é Roberto da Al Jazeera,
pô. Os caras devem ter falado, meu, vamos correr. Não, 44 anos, 1,75m e gordinho, né?
É.
Porra, defendeu pra cacete.
Fechou e pulou na. Você viu a cabeçada do Benzema, ele vai lá. Um extremamente demais. Defesa.
E o goleiro reserva não foi mal também.
Não, também não.
Boas defesas.
Boa. O que você acha do Real Madrid, Claudio? Também?
Ah, Real Madrid.
E você, André Neres? Vai de Real Madrid também no sábado, André Neres? Ou vai de Grêmio, hein? Ô, Renato Gaúcho falou que jogava mais que o Cristiano Ronaldo, hein?
Jogava muita bola. Jogava, mas...
A única coisa que ele fez melhor que o Cristiano Ronaldo foi a filha. É, porque o Cristiano Ronaldo só fez filho, né?
Então.
Ele fez aquela belíssima...
Fez.
O filho que é fã do Messi, né?
Isso aí, já. É, isso é verdade.
Não, mas são
dois. Se eu fosse o Cristiano Ronaldo, eu ganhava lá e ainda comia a menina lá.
Que isso?
Você é louco. Ainda falava, catei sua filha, trouxa. Você falou que joga mais que eu, ganhei de 100 e ainda catei sua filha. É, Fred Júnior, pensou?
Não,
mas Portaluppi, na hora que vê o Cristiano, ela vai torcer pro Real Madrid. Ela vai dar
aquela balançadinha.
Mas no Grêmio só tem caído, pô. Só tem os caras caídos. Tem Cortez, sabe? Vai. O melhor jogador do Grêmio tá fora, né?
Tem o Luan.
É o Arthur, né? Eu acho que esse cara
pelo, uma coisa você vai ver de
Bolanhos. O Luan não gosta.
O Luan não tá lá?
O Luan não, o Luan tá... gosta do Bolanhos. Do Bolanhos.
Ah, tá. Não, mas se você vê assim a beleza, né? Você que fala muito da beleza do Cristiano Ronaldo.
Muito gato.
Imagine ele do lado do Cortez.
Vixe, mano, é o contraste.
É bonito também, né?
André Neri, a gente vai se despedindo de Fred Júnior aqui na Web Rádio Verdão. A gente vai tocar meia hora de programa. Fred tem um compromisso agora também com a família. Tá curtindo o Natal, Papai Noel, a filhota. Qual é o nome da filha?
Carolina.
A Carolzinha e a esposa é a?
A Silvana.
Valeu, Silvana. Obrigado pela paciência
aí. Tá com quatro, né?
Tá com cartão de
crédito. Pra cá começar a cair. É que eu não tenho problema de cabelo, mas rapaz, quando chega nos 15.
Mas, ô, Fred, aproveita mesmo que essa fase é muito boa. Meu filho tá com 4 anos, cara.
É a melhor fase. Nossa, é do zero, do zero ao 6.
Meu irmão, vai faz por ela.
Aí, filha é mais ligada com o pai.
Sim, sabe,
né? É.
O menino é mais ligado com o pai. Então você imagina, a mãe sofre muito porque ela fica ligada comigo.
Mas vai logo lá, Fred, porque senão sua mulher com seu cartão de crédito não vai dar certo. Ainda não. Eu
deixei
Natal.
O de débito, que já é direto, já tá sendo esfaqueado.
Crédito
você enrola
a facada. É. Né?
O débito é.
E ele já aparece aí na mensagem do celular, né? Pum, sua mulher gastou tanto.
Não parou de vibrar o celular dele. Tá lá.
Fred, muito obrigado pela presença.
Poxa, gente, obrigado mesmo pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu conheci o trabalho de vocês, nunca tinha vindo aqui. Parabéns, eu acho. Eu participei de uma banca, até aproveitando, de TCC, que o trabalho foi sobre web rádios. Foi ontem, inclusive, na FIAN, ali na Ana Rosa.
Boa.
E eu achei muito legal porque mostra um campo de trabalho interessante. Eu achei legal a CESP abrir para a web rádio, poder entrar no estádio, poder fazer.
Agradecer ao Luiz Ademar, que começou isso em 2008. Ele viu a gente trabalhando na web rádio Luz, que a gente, assim, eu e o Guilherme, que eu estava aqui fazendo o programa da Luz, que a gente começou, isso é a primeira web rádio de clube. E o Luiz Ademar via a gente trampando, falava, meu, não é possível que vocês não... E ele abriu isso aí, esse caminho, hoje...
Parabéns mesmo, é, acho muito legal a CESP ter feito isso. É um novo mercado, é um novo campo, ainda vocês não ganham dinheiro com isso, não são bem remunerados com relação a isso.
As rádios grandes estão conseguindo ganhar, né?
Não, mas eu acho que é um caminho, entendeu?
Mas é um caminho.
Vai ser o lado da comunicação. A gente percebe nos Estados Unidos como que funciona, entendeu? É a força muito grande da comunicação via internet. Eu acho que vai chegar aqui em curto espaço de tempo, não vai demorar muito não. Eu acho que vocês estão de parabéns, como vocês têm feito com o Web Rádio Palmeiras, já foi premiado, inclusive, no prêmio ACESP. Então, parabéns para vocês, sucesso. Continue aí trabalhando e levando aí o Web Rádio para frente. Eu tive uma origem em rádio através de internet, que é através da STI, Rádio Paraty, com o Jota Alves, onde eu e o Everaldo Marques,
a gente era estudante. Boa, o EV, gente boa.
E o EV narrava e eu era o repórter já da equipe lá de São Bernardo do Campo, e tem a transmissão via internet. Então, parabéns para vocês, sucesso aí. Vou estar sempre acompanhando.
Muitíssimo obrigado pela presença.
Valeu, gente. Valeu. E um dia, num jogo aqui, ô Fred, você vai ser convidado para fazer o jogo com a gente. Beleza, legal, comentar, vai ser um comentarista. O pessoal tá pedindo, os caras. Ô Web Rádio Verdão, dá uma vaga aí pro Fred jogo. O cara ganha muito, irmão. Não tem,
não
tem.
Não dá pra pagar, não dá.
Agora,
e aqui a gente cobra.
Caso o Fred Júnior traga patrocínios, né, Fred Júnior, a porta tá com. O pessoal gosta muito de você aqui. Teve uma repercussão muito boa. O nosso vídeo vai ficar no YouTube à disposição. Depois você compartilha no blog com o pessoal. E a gente também vai acompanhar o seu trabalho, Fred, porque há 15 anos eu escuto você na PAN, acho uma pena o rádio.
E até aproveitar o internauta, o pessoal que participou, e depois que eu saí da Jovem Pan, alguns não sabiam, e a grande parte já sabe, o carinho que eu recebi, às vezes a gente trabalha com imprensa, trabalha no meio esportivo, não tem a noção, a dimensão do nosso trabalho. E eu tive a dimensão, a partir de um momento ruim para mim, mas que a gente vira a página e segue profissionalmente, mas que me deu muita força nesse momento, que é uma coisa que eu não esperava, aconteceu, pode acontecer para todo mundo, não queria que acontecesse nesse momento, aconteceu, mas foi muito legal esse retorno das pessoas falando comigo, as mensagens, e mostrou que valeu a pena tudo que eu fiz em 18 anos de Jovem Pan, 15 anos como setorista do Palmeiras, então eu agradeço também ao pessoal que está acompanhando e curtindo a minha presença aqui.
E você pode ter certeza que 2018 será um ano vitorioso para você.
Legal.
Ah, daqui a pouco você está aí de novo, viu, Fred? Fica tranquilo. É
valeu, aí. Gente. Obrigado, viu?
É isso aí.
Obrigado.
Fred Júnior aqui na Web Rádio Verdão. É isso aí, Fred Júnior, mandando um salve aqui pra galera, o Guaximito também tá por aqui, o Paulo Iraque, valeu, Ramon Madruga, cale-se. Engenharia Florestal, se contentem com o craque Messias, né, não tem nada, o Nando FRM também tá por aqui, o Sep Tony, valeu Tony, obrigado. O Júnior Garavelli, quem tem mais tem 9.
Isso.
Chupa gambá, valeu mano, obrigado. César Idálio também tá por aqui. Galera, vou mandar dois presentes aí, camiseta pra você da Mr. Beer para Thaís Helena. Thaís Helena, que foi uma das nossas colaboradoras aqui do nosso chat premiado, ganhou aí uma camiseta.
Vai vir ter que buscar
aqui. É, vai vir buscar aqui, vai fazer o programa com a gente também. E você, Wesley Alexandre, parabéns, ganhou uma camiseta Palmeiras Caveira. Tá bom? Wesley Alexandre e a Thaís Helena recebem os prêmios da Web Rádio Verdão nesse fim de ano. Vocês ajudaram muito a gente aí também, né? É, o rapaz aqui fez uma doação de R$2 e colocou: Zé, é o que eu tenho, é a crise. Cara, eu vou te falar, se todo mundo não, mas vai, 50% das pessoas que ouvissem a gente da rádio pudessem fazer o que você fez, a gente ia, vou te falar, a gente ia ter uma estrutura que você não faz a menor ideia. A gente ia ter programa diário, horário, todo mundo no horário aqui na rádio falando, com música, com notícia do Palmeiras. Mas infelizmente eu sei que não é todo mundo que pode. Então, cara, esses R$2, ele é bem-vindo, igual o pessoal que doa 50, 100, 30, 20, 10, tá certo? Então a produção já me passou o nome e quem vai levar os prêmios, de novo, a gente vai colocar no Twitter e no Facebook da rádio também, o André Neri vai colocar lá no site, é a Thaís Helena e o Wesley Alexandre, tá bom? Então o Wesley o Alexandre também ganha uma camisa aqui da Web Rádio Verdão Palmeiras Caveira. Bruno Henrique da Silva. Cláudio, o Palmeiras pode trazer algum zagueiro? Já trouxe, né, Cláudio? O Emerson Santos do Botafogo já tá no Palmeiras. Tem mais algum zagueiro
em vista aí, Cláudio? Tá fraco.
Tá fraco?
Você vai ser nós, a gente enche o tanque no carro.
Aí, mano. Que beleza.
Aí entra assim, ó, com um moqueadinho assim, ó. Não é não?
Cancela os prêmios aí, não vou dar meu prêmio pra ninguém.
Vai dar ver.
Só pra.
Fazer pra todo mundo, vambora?
Vambora. Cláudio Ritchie, zagueiro? Era se falava no Pablo?
Isso, o nome do Pablo foi descartado, mas não foi descartado 100%. Né? A negociação que tinham falado que eles tinham retomado com o Corinthians, na verdade não aconteceu, porque o clima lá, o ambiente não ficou bom depois dele ser proibido de participar da festa do título. Né, o ambiente realmente não ficou nada agradável e depois, ainda mais depois que o seu assessor empresário lá acabou falando aí para todos os meios de comunicação de que ele estaria acertando com o Palmeiras. Então, mas, assim, é muito difícil, os valores são muito altos, né, para ter o Pablo.
Ah, fiz muito leilão, vá bosta.
Mas ainda não dou como descartado, não. Outro nome que já falei faz tempo e que acredito que ainda esteja nos bastidores sendo comentado aí pelo Gagliotti, pelo Alexandre Matos, é o nome do Gil. Então eu tô aguardando ainda o Gil, que também está querendo voltar para o Brasil. É o momento que todos os jogadores que estão fora, principalmente que não estão nos centros principais do futebol, né? Estão lá na China, estão lá na Turquia.
Época de Copa, né, velho?
É, pois é. Todos esses estão
querendo. Vem pro clube que tá pagando certinho, né?
Uma boquinha, mesmo ganhando menos, mas tendo mais visibilidade, estão querendo sair e retornar pro Brasil. Então é um jogador também que tem um nome falado nos bastidores lá do Palmeiras.
De 0 a 10, Ricardo Goulart no Palmeiras.
Ricardo Goulart no Palmeiras? De 0 a 10?
É.
8.
Opa, então pra você que já perguntou aqui, ó, Cláudio Ritchie, cadê?
Puta, passa muito 7,5, 8,5 eu daria pro Davidson.
Porra. Ó.
Pra ele ir embora.
Só que
né?
Não.
Caralho, eu sou um merda, meu irmão. É que o link do cara.
É o que não, é o João Caralho.
É o
João Caralho. Eu chamei ele de João Bingola também, pros
íntimos. O Scarpa tá confirmado no Verdão. Cláudio Ritchie confirmou agora, parece que Palmeiras e jogadores se acertou. O que tá pegando mesmo, Cláudio, é quem vai, né? Porque pelo jeito o Guedes não quer ir.
É, o Guedes não quer ir, o Eric que tava envolvido na negociação vai pro Atlético. Então provavelmente vai entrar uma gordurinha na negociação aí, vai entrar um turu, né? E deve entrar pelo menos dois jogadores na negociação. Mas os nomes não foram divulgados, mas a informação que chegou é que a reunião acabou e que fecharam o negócio.
É estranho, porque assim, o Palmeiras estava na frente de todos os clubes que queriam o Scarpa pelo material humano que podia dar em troca. Agora é engraçado que ninguém quer ir. Pois é. Será que não era mais... Mas não era mais...
Ninguém ia pra onde?
Pro Fluminense. Pro Fluminense.
Ah, mas...
Não, calma.
O Palmeiras, mas o Palmeiras ia pagar a parte
do pagar salário. Tudo do cara. O Palmeiras ia dar garantias, porque o papo que era assim, o Guedes vai pra lá, ele falou, tá, eu vou pra lá, e aí? Você me garante o quê? O cara vai, eu vou garantir que você vai receber em dia. Tá, eu vou receber, provavelmente vai pra jogar, porque o Fluminense não tem ninguém.
Mas, tem que montar um time, né?
Então, por isso. Aí o Palmeiras era o time que poderia mais oferecer jogadores ao Abel Braga, com qualidade, pra ele poder montar um time modesto.
E tanto é que o Fluminense veio procurar.
Tudo bem, mas agora ninguém quer ir. E mesmo assim a negociação continua estranha, porque se eu fosse Fluminense, eu parava de negociar com o Palmeiras e negociava com um clube que poderia dar mais jogador.
Então, mas é aí que tá.
O atrativo do Fluminense era os jogadores do Palmeiras, mas ninguém quer ir pro Fluminense, então vai negociar o cara por quê?
Então, mas é... Porra,
Lucas, lateral
direito. E do mesmo jeito que saiu um baita do profissional aqui que tá no mercado, você escolhe aí, fio. Entendeu? Você vai querer ficar sentado no banquídio? Ou nem ser relacionado?
Mas tem cara que é come e dorme.
Isso é uma coisa que tem que mudar. É, na Lei Pelé, entendeu? Você é um funcionário. Eu te pago em dia, cara. Só que eu não quero mais você, velho.
Tá, então tem um contrato. Você me manda embora e me paga.
Não, eu vou te emprestar. Você vai continuar recebendo.
Não, mas ele não quer ir.
Me ajuda aí.
Então, aí vai ter
então,
que... Então, cara, vai entrar...
É uma coisa que precisa mudar,
não é? É isso que eu tô falando. Esse me ajuda aí que não tá... Pelo que eu tô vendo, não tá tendo me ajuda aí. Dos caras não estão tendo boa vontade, porque assim, era pra ir Eric, não foi. Aí era pra ir Guerra, não quer liberar o Guerra.
Não, o Eric foi pro Galo.
Foi pro Galo, mas era pra ir pro Fluminense. Não. Era Eric, Luan, Johan, Guerra e Roger Guedes. Aí
não, mas eram três desses nomes.
Não, desses, entre esses cinco, iam três. Só que aí vai ficar o Lucas definitivo e agora estão colocando o Johan no pacote. Porra, pra quem queria Eric, Guedes, Guerra, Johan e Lucas pelo Scarpa, o Abel
o Lucas já tava lá, né?
Tá, então, mas é pra ficar definitivo, porque ele é do Palmeiras. Porra, mas que negociação é essa? O Fluminense vai sair perdendo, porque ele perde uma moeda de troca excelente e ganha.
Mas,
ganha só bosta.
Não, mas na verdade ele vai vender o Scarpa.
Manda o Davis.
Ele vai vender o Scarpa.
Agora só o Jailson, tô metendo o Jailson.
A ideia do Palmeiras em relação ao Lucas era também se desfazer do Lucas.
Lógico.
O Palmeiras não queria a volta do Lucas. O problema é, o Fluminense também não quer a permanência do Lucas.
Eu quero ver agora. Quem vai no lugar, então? E agora, Claudinho?
E agora eu não faço ideia. Agora
só pode essa porra de repente pode melar, porque ninguém vai pra lá.
Eu acho que não.
Mas vai pagar o cara 23 pau?
Eu acho que deve entrar outras negociações aí.
Sabe o que pode ser o que aconteça, Claudio? Os caras começam a voltar de empréstimo aí, uns outros jogadores, e o Palmeiras vai acabar empurrando no Fluminense. Agora, pode o Juninho. Já estão falando no zagueiro Juninho, no Luan. Sabe um cara que podia ir pro Fluminense?
Quem?
O Egídio. O que ele vai fazer no Cruzeiro?
Ah, mas ele pediram, porque, né?
Porra, 32 anos, time carioca.
Não, o cara pediu.
Sim, pediu, mas é um cara que no Fluminense ia fazer o seu joguinho. É um time que... É o Cruzeiro, meu, posso falar? O Cruzeiro acho vai disputar
a Libertadores. Ele deve ter já...
Porque ele é carioca. Cara.
Eu sei, mas ele ficou muito tempo lá no...
Ele ficou dois anos.
Não, ele ficou em... Ele ficou 2 anos e deve ter criado raiz, criado casa,
fazenda... Olha o nome do jogador, o Lúcio... O Matheus Salles vai entrar na parada também.
Ah, o Matheus Salles?
É, parece que o Abel pediu o Matheus Salles agora.
Não é, mas isso é pra sair o Lucas Lima do bolso.
Não tem mais isso, André.
Você quer que eu imite o gato?
Só um minuto.
Você quer que eu imite o gato?
Parem as máquinas.
Ah, você falou já a resposta daquela
pergunta? Calma, vai ter agora
pra outra pergunta.
Por favor, André Neri.
Sim.
Gostaria que você imitasse... Isso aqui, ó.
Um gato?
Por favor.
É, pra já. Peraí, ó, deixa eu focalizar ali na câmera, deixa eu tirar até o microfone.
Deixa eu ver. Cadê a imitação?
Aqui. Nossa, um gato. Vocês não gostaram? Então peraí que eu vou tirar a calça.
Ó pra você.
Ainda bem que é o último programa do ano.
Ó pra você. Cartão amarelo.
Cartão amarelo? Cartão
amarelo. Ó com quem que eu vou terminar, ó.
Ave Maria.
Hã?
MC Nino?
Não. O YouTube não vai cortar.
Seu enteado chora.
Chora.
Ele tem, assim, crise, que ele gostaria de estar no show. Ele criou uma fanpage.
É?
Ah, é? Fã clube oficial do meu MC Nino.
Tá brincando.
Tô falando. Tem, ó, já curtiu ele.
Ah, véi. Sensacional.
Gomão. É? Como que chama? A Sônia.
Soninha.
Já curtiu. Nem o MC Nino curtiu, mas é, tudo bem.
Bom, vamos seguir lá. Então é isso mesmo, era Juninho, parece que ia entrar, o Salles e o Johan agora, viu, Claudio Ritchie?
Ah, se for, tá ótimo. Eu acho que tá perfeito.
Não vai pode fazer ir falta.
Porque não vai ser aproveitado. Então vai embora.
Agora.
Pelo menos vai jogar lá.
Vai jogar.
É, porque aqui não vai jogar.
Não, e sabe alguma coisa? Sem a pressão, porque o Fluminense não vai estar pressionado que nem o Palmeiras. Certo? Vai ter que fazer um Campeonato Carioca bem, vai ter que fazer uma Copa do Brasil regular e jogar o Campeonato Brasileiro. Não vai ter esse negócio de, ah, Libertadores, ah, não sei o quê. Posso falar? Juninho, Salles, Johan, não tem cacife, Claudio, cancha pra vestir a camisa do Verdão na boa, velho.
Também acho. Também
tem outros aí que eu acho que também não tem, mas esses três aí não tem não, velho.
Não, eu fico imaginando, Lucas Lima, Scarpa, Dudu,
William, Borja,
Keno,
Moisés, Tietê.
E se chegar Ricardo Goulart?
E aí? Vem fazer esses aí, cara, onde? Você acha que o Eric não fez o certo?
Lógico.
O Rabinho não vai ficar, Eric, eu vou no Galo.
Não, mas o Eric, ele já devia ter feito esse certo faz tempo.
Sim, mas tem cara lá que é a mesma porcaria e tá fazendo...
Você sabe qual que é, né?
O doce, pra não ir. Vai, porque não
claro,
vai
Guedes,
pro Fluminense. É o Roger Guedes.
Outro. Tá fazendo doce.
Tá fazendo. Se eu fosse o Felipe Melo, dava uma surra nele.
Fazer ele treinar lá em Guarulhos.
Ah, eu também. Não, eu dava uma surra.
Se eu fosse o Palmeiras também, eu não negociaria e deixaria ele no banco, mas no banco em casa. Eu comprava o banco e deixava ele em casa. Nem levava ele pra jogo.
Banco da praça.
Oi, pessoal da mesa, tudo bem?
Tudo.
Opa. É o Júnior da Vila Zelina.
Fala, Junião.
Andrezão, pessoal da mesa.
Boa. Opa.
Vocês não acham que se a gente contratar o Scarpa, o Palmeiras no caso aí, né? Contratar o Scarpa, nós vamos ter um jogador que até que enfim, nós vamos ter um jogador que bate falta.
É verdade.
Coisa que a gente não tem mais. Porque eu vi alguns lances dele ali, ele bate muito bem na bola. Bate muito bem nas faltas.
Verdade, um ótimo
comentário. O que vocês acham?
Peraí o nome dele, peraí.
Oi, pessoal da mesa, tudo bem? É o Júnior da Vila Zelina.
Tá bom, ô Júnior, agora ele falou uma grande verdade, esse Júnior aí.
Verdade, é isso mesmo.
Não existe batedor de falta. O Palmeiras vai contratar um jogador, Cláudio, que é raro no mercado. O Lucas Lima não é batedor de falta.
Não.
Ele é levantador de bola.
Isso.
Agora o Scarpa
vai... É lançador e levantador de bola.
Agora ele foi bem, hein, Cláudio? A gente não tinha percebido essa qualidade no Scarpa. Não vai ser bom?
Ótimo.
Canhotinho. Ótimo.
Depois de vários anos, nós teremos um cobrador mesmo.
Cobrador. E é frontal e lateral. Eu não sei, eu sou um bom suspeito pra falar, eu gosto muito desse jogador. Eu acho ele um jogador, assim, pela idade dele, pelo que ele já jogou, pelo Fluminense, é um time totalmente limitado, as coisas que o cara faz no meio do monte de perna de pau, ele já mostrou que futebol ele tem, viu? Eu gosto. Olha, se o Palmeiras... Cláudio, vamos lá. Goulart, Lucas Lima e Scarpa. Dentre esses três, pra você, qual a melhor contratação? No conjunto do.
Como é que é? Fala de novo.
Olha lá, Palmeiras trouxe o Lucas Lima, vai, já trouxe. Scarpa, Cláudio Ritchie, tá. E o Goulart, pelo que a gente tá vendo também, Cláudio Ritchie apurando com o amigo do amigo, né, Cláudio Ritchie?
É verdade.
Pra não deixar, ó.
Amigo do amigo
pra não dar nome da fonte, né? Lógico, você é louco. Tá doido. Não, gente, é verdade.
Cara não sabe brincadeira.
Não, o Cláudio Ritchie ainda, ele é verdade. Ele chegou e falou pro cara, velho. Você vai me ferrar. O cara falou: não, você pode dar meu telefone. Você pode falar, Cláudio. Não, 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 não.
Dá o telefone dele.
Não, não. Então. Cláudio Ritchie. Não,
você acha? Falando. Anuncia um celular na OLX, o telefone
aí,
dele.
Aí,
por R$200, um iPhone 8.
O Cláudio Ritchie não tá brincando. Ele tá falando sério. Foi um amigo do cara lá que tá em São José.
Onde mora? Vizinho lá.
Vizinho. Tirou uma foto com o cara, conversou com o cara e passou. E o cara falou pro Cláudio. O Cláudio falou: ah, posso copiar seu telefone pro cara? Então, gente, não é pra ganhar retweet. É verdade. Se o Palmeiras traz os três, trouxe, fechou. Pra você, Cláudio, quem é o melhor dos três? Quem que você fala? Esse cara, eu acho que esse cara...
É assim, Zé. Eu vejo os três em posições diferentes, né? Embora sejam praticamente meias,
mas
né?
Mas pro time hoje, você fala, esse cara é o cara.
O Scarpa. O Scarpa, pra mim, é um jogador que tem mais qualidade e pode proporcionar muito mais pro Palmeiras. Mas o Lucas Lima, ele é um meia armador, mas ele pode ficar mais retraído, né? Receber a bola pra sair com essa bola. O Scarpa é aquele jogador de meia que avança e também pode ser um finalizador. E o atacante, pra mim, que o Ricardo Goulart é um jogador mais pra trabalhar na frente, né, do que ser praticamente um meia.
Então, pra mim, eu montaria no meu time os três em campo. Eu faria um esquema pros três jogarem.
E aí, eu também. Aí o torcedor pergunta: como seria o meio de campo de vocês? É, o Rafael Furquim, meio campo com quem? Como você montaria o meio campo do Verde, hein, Claudinho? Hein, Claudinho? Cláudio Ritt, eu falei.
Você é surdo? Eu colocaria Bizu. Não, eu colocaria... eu testaria o Felipe Melo.
Certo.
Né? Aí eu colocaria esse meio que eu falei.
Tá com medo de apanhar.
Esse meio que eu falei, usaria o Dudu também, jogando com na lateral. Eu acho que o Dudu é fundamental pra esse time.
E joga muito melhor na lateral ali, né?
Felipe Melo, Dudu, que mais?
O Scarpa, Goulart e o Lucas Lima.
E quem ataca? E quem é o centroavante?
O Goulart faz essa posição.
Mas
só o Felipe Melo?
E o Dudu faz a função também. O Dudu também pode fazer. Mas ninguém
marca?
Ué, como ninguém marca? Se você treinar, todo mundo marca.
Não, é assim, ó.
O futebol hoje é diferente, Zé.
Mas aí você pega o Scarpa e o Lucas Lima com uma baita qualidade e põe ele pra marcar, você arrebenta com o cara.
Bom, o Lucas Lima, ele tem a manha de...
Esses caras tem que jogar solto.
O Lucas Lima, ele tem a manha de voltar e recompor.
Não, mas você viu o que o Roger falou? O cara perguntou. O Palmeiras contratou um cara com 2 gols no brasileiro e tal. Mas você viu o que ele falou?
Eu falei a verdade.
Mas você viu o que o Roger falou?
Quer dizer que eu posso contratar zagueiro, então?
Não, aí o cara deu 500 assistências e aí?
Calma, deixa eu falar.
Não.
Aí,
vou cortar esse telefone.
O cara falou assim... Meu telefone, não tô no telefone. O cara falou assim, o Roger foi bem, eu tô gostando desse cara.
Sabe
o que ele falou?
E tudo na classe, né?
Eu vou escalar ele pertinho da área. E se ele sair de perto da área, eu ponho ele do meu lado. Matou o cara.
Ele fala na classe, né? Na moralzinha,
colocaram,
né?
O Lucas Lima de segundo volante. Agora um ouvinte aqui, esqueceu o nome do ouvinte, mas ele falou uma coisa certa. Se você pegar o Felipe Melo, vamos dizer o Felipe Melo, como o Roger Ritt falou. E você põe o Moisés ali... Para recomposição, saída de bola, porque tem marcação pegada, você libera Scarpa e Lucas Lima,
então,
com Dudu e o Goulart, eu já acho que foi melhor.
E o Moisés é segundo volante.
Então, aí, só que você não pode pôr Scarpa e Lucas Lima para ficar marcando, correndo atrás
do cara.
Não para marcar.
Não, ele pode.
Eu acho que aquela transição de meio pro ataque tem que ser feita muito.
O Roger rápido. Também falou. O Lucas Lima, ele não tem a característica de marcação.
Nenhuma.
Não, mas ele sabe voltar e trancar os espaços. Assim, você fecha,
faz,
né?
Faz a linha, né?
Entendeu?
Essa linha de 4, Cláudio, essa quarta linha, essa linha,
eu
essa
segunda linha de 4. Eu gosto muito da linha de 4, cara.
Nossa. Pô, de 4 é bom.
Putz.
É, tá certo. Vai.
Até mundo continua.
Eu não sei quem é a linha de 4.
Não?
Não vai ter? Eu tô num grupo aqui que o cara falou assim, pô, você é casado? Eu falei, não, eu não transo mais. Tem uma pergunta daqui a pouco. Cláudio, Melo, Moisés, vamos lá com calma, hein? Melo, Moisés, Scarpa, Lucas Lima, Goulart e Dudu.
Perfeito.
Bom? Treinando assim?
Bom.
Ó, por enquanto, vai, não sei, vai, mas no que tem hoje, o que tem pra hoje? Mike ou Jean? Mina.
É, precisava.
Mina.
Mina.
E do lado do Mina, aí eu vou pôr um interrogação.
Interrogação?
Luan, Dracena, Emerson Santos. Não sei. Eu prefiro o Gil.
Eu também.
Diogo Barbosa.
Bom.
Treinadinho? Só tic-tac? Falso 9?
Não, se der liga, esse time, meu amigo.
Irmão, eu não preciso.
Você fica
flutuando. Só faltava Márcio Araújo nesse
time. Márcio Araújo flutuando lá em cima.
Flamengo se ferrou ontem por causa
bomba.
Soltei
a bomba já.
Tá. Pergunta.
Eu acho que hoje o torcedor tá numa aflição danada com tantos jogadores de meio, de criação, atacantes chegando. E fica todo mundo falando, não, mas o Dudu não pode sair,
Pode.
Eu acho, e eu tô prestando um pouco atenção nas coisas que estão acontecendo.
Braço, Bruno,
que estão articulando mais ou menos para trazer jogadores para recompor essa posição que o Dudu, faz. Meio do ano que vem, acho que o Dudu não fica no Palmeiras.
Não, e outra coisa, é assim, pelo que a gente vê, esse treinador não tem rabo preso com ninguém, se o Dudu ficar com o mimimi, ele vai sentar. Porque não tem mais vínculo com o Valentim, não é mimar nemiguinho, nem mimimi.
Não tem mais muleta?
E aí saiu o Dudu.
Tem mais muletinha?
Não tem mais. Sai Dudu, entra o Keno. Porra, legal. Sai o Dudu ou entra o Scarpa. Sai o Dudu, entra o William. Acabou. Aí não vai enxertar de.
Tem cara triste.
Tem cara,
né?
Triste, muito triste.
Muito triste.
O Valentim saiu.
É muito triste.
Ó, a vida do Cláudio Ritt acabou quando o Rafael Marques saiu.
Sim.
O Egídio e agora o Valentim. O Palmeiras tá arrebentando com o Cláudio Ritt.
Papai, eu tô de férias. Vocês param de me chamar.
Agora tem uma pergunta.
É complemento daquela?
Nós fizemos uma pergunta aqui.
É.
Sobre. Beber uma lata de cerveja. Exato. Muita gente respondeu aqui, ó. 85% não considera alcoólatra. Uma lata de cerveja por semana, uma num dia. O cara pegou na sexta, abriu, a avó assistia ali uma série B, tomou uma cerveja, a mulher fez uma janta, ele só tomou uma ducha. Aí na sexta-feira de novo ele abriu uma cerveja. O cara falou: Zé, mas se ele beber 5, 6 eu já considero. Eu falei: não, é uma. Agora eu te pergunto.
A pergunta
é: se você tostar a rosca
uma vez por mês,
você é considerado baitola?
Aí é outra coisa.
Ou
né?
Não. Ou não.
É. Socialmente,
ou você não pode dar o botão aí socialmente.
Aí é uma bichona, né? Não dá nem
pra. É a mesma coisa.
Não dá, não.
Vai, senhor Ailton.
A mesma coisa pode ser pra você, mas pra
vai, mim. Vai, senhor Ailton. Ele fala. Pra por isso que eu considerei o cara alcoólatra.
Assim?
Na minha resposta, eu falei: é alcoólatra. Porque eu já sabia da
coisa.
Se visão, você tostar a biela. Uma só vez.
Não interessa.
Por uma vez por mês.
Se for uma vez
por mês. É considerado uma bichona. Bichona!
Se for uma vez por ano, já era uma bichona.
Era uma bichona!
Já era. Uma vez por ano já era, velho. Tá desmoralizado.
Pode esquecer. César Hiládio, o Edu do PTD pode responder essa pergunta. Porra, velho.
Você é louco?
Ah, o cara fala: se for dar um botão com responsabilidade, pode.
É bíblico?
É, o Paulo Iraque, o Iraque fala: carai.
Vai, seu Ailton, essa é boa. Ele perguntou pra gente, não, se o cara, eu falei, não. Imagina, seu Ailton.
Ricardo Pugliese, não é considerado.
É mesmo?
É. Olha o outro, TNC.
Que então, é isso?
Se você TNC uma no mês!
Ricardo Pugliese, eu faço duas vezes por mês.
Não é considerado.
É baitola.
O outro fala que tem que dar com responsabilidade.
Que nem dizia Dom Roberto.
Isso é coisa de São Paulino. Vitório Martins.
Se você não amar a pessoa, ele falava assim. O Dom Roberto falava assim pra gente: que assim, não é traição quando você sai com outra mina e não ama ela. Você só saiu e tal, pá, tinha uns lá, mas você não ama aquela, você ama a sua titular. Ele falou: então não é traição.
Não.
Então, seguindo a lógica de Dom Roberto. Não, também, né? É. Por isso que o Pugliese talvez falou que não.
Ah, será que é?
É.
Ah,
fazer não ama. Ele faz, mas não ama. Não ama.
Fazer o 5 contra 1 é traição?
Nossa, aí eu já tava, mano. Eu tava pagando umas 780 pensões por mês. Cara, não dá, velho. Dá mais. Vou falar você. Quantas vezes. Vou falar que é traição. Quantas vezes você traiu sua mulher? Só essa semana.
Essa semana é 8. É quinta? 8. Se a semana começar domingo, 8. Ex-vat.
Ah, mano, é bom. Se considerar, ferrou.
Errou.
Pai
errou.
Do céu,
meu Deus. Tá todo mundo separado. E minha mulher dorme do lado da pessoa que eu tô traindo. Que é minha mão, ela dorme do lado da minha mão. Cláudio Ritt, a ida do Eric pro Atlético Mineiro, pode ser que o Marcos Rocha
venha
para o Palmeiras. O Rafinha teve a conversa com o Bayer já liberou essa semana, na terça-feira, se eu não me engano, e agora vai para leilão. Você entraria, Cláudio, no leilão por Rafinha ou iria direto em Marcos Rocha, já que o Zeca parece que esfriou o negócio do Zeca?
O Zeca seria muito bom.
De todos eu preferi o Zeca.
É
para jogar na direita, tá? E outra coisa, possivelmente na esquerda. Ah, pô, o Diogo Barbosa foi suspenso. Ah, no lateral, o Vitor Luiz. Ou você põe o Zeca na esquerda e você joga um Mike, um Jean, você consegue quebrar o galho.
Uhum.
O Zeca seria esse coringa das laterais. Eu acho que por isso que ele caberia melhor. Mas seria. Preferia o quê, Cláudio? Um leilão pelo Rafinha ou pelo Marcos Rocha, que pode pintar no Palmeiras ainda, viu?
Olha, o Rafinha. A gente conhece um pouco mais do Rafinha, né? A gente sabe a qualidade.
Sepp Tone, bata uma todos os dias.
Sepp Tone. Mas eu entraria no leilão pelo Rafinha.
Pelo Rafinha?
Eu toparia.
33 anos?
Toparia.
Ainda
joga muita bola. Ainda dá. Uns 5 anos em alta qualidade.
E só falando aí, você falou que pelo menos uma vez por dia? Você toma dois banhos. É duas cacetadas. Dizem que ejacular 21 vezes no mês evita câncer de próstata.
Porra, é mesmo? 21
no mês?
Nossa, eu já tô sobrando já, então.
Ixi, eu tô no,
só
tô
no dia 15, não tô nem no dia 15.
Ó, eu tô no dia 14 e eu já tô com crédito pro mês que vem.
Eu não mudei essa porra, irmão.
É. O outro colocou no grupo assim... Ah, vocês aqui tudo casado. Um amigo meu, ele falou, ah, eu sou solteiro. Eu falei, não, você não é solteiro, você tem vida sexual ativa.
É bom, você
não é solteiro, é isso mesmo. E você transa, eu não transo mais. Zé, segundo Mauro Bete, Rafinha, só em junho.
Então, ele teria uma reunião hoje. Hoje, no Bayer, pra ver se tem um esquema, entendeu? É, ele tem contrato até o meio do ano, isso, não é isso?
Até o meio do ano. Então, ele tá tentando sim, porque se esperar até o meio do ano, ninguém vai ver o futebol do Rafinha. É. Ele quer vir pro Brasil.
E outra que daí ele sai também, não precisa dar nada pros caras lá do Bayern, né? É. Então, eu acho que o Bayern podia ser inteligente e falar assim, ó, vamos renovar mais um ano, sei lá, mais uma temporada, duas temporadas, eu te empresto pros caras lá, depois você volta. Né? É. Via fazer uma vitrine aqui legal no Brasil. E aí?
Paulo Iraque. Vai dar uma estabilidade monstra na direita. César Hilade. Zé, se você gozar dormindo, é sinal de saúde, sabia? Não, não sabia, mas nunca aconteceu, cara.
Não, dormindo?
Nunca, acho que nunca aconteceu. Acho que só quando eu era jovem.
Acordar melado? Por causa do sonho.
Por causa do sonho.
Talvez.
Gleidson Pereira.
Gleidson, eu só achei. Isso eu tinha andando em casa lá. Tem, cheirinho.
Ele fala que conhece o Marcos Rocha, outro Egídio da vida.
É mesmo?
Eu tô falando.
Não posso falar muito, não.
Beto Guerra acha que é o Cafu melhorado.
Opa,
é o Daniel Alves
é com mesmo?
Turbo. É?
Então traz correndo.
Nossa, ele achou assim, ele não se conformou do Galo oferecer o Marcos Rocha pelo Roger Guedes. Ele não se conformou.
Mas o Roger Guedes joga pra caramba, meu.
Eu também acho.
Uma puta baita do jogador. Nossa, mano. Que louco.
Vai longe daqui.
É. Bom, últimos áudios aqui pra gente ir embora.
Mas não é ruim, né?
Não. Mas não é. O pra mim seria Zeca, na minha opinião, Zeca, Rafinha e Marcos Zeca. Rocha.
Ah,
o Zeca do Santos, pra jogar na direita, na minha opinião, porque ele seria o Coringa das
laterais. Ah, você tá falando.
Dos três que estão aí fora. Ah. Agora, posso falar? Marcos Rocha, Jean, Mike, irmão. Agora Rafinha e Zeca tá.
Aí já tá na prateleira de cima ali.
Aí tá na prateleira de cima.
Mas eu acho que o Marcos Rocha ainda é um pouquinho melhor que o Jean. Acho que
ele pode estar menos engessado.
É uma que é lateral de ofício. E o Jean já passou pelo meio. É aqueles caras que vai quebrando o dedinho, vai pra lá, quebra o joelho,
volta pra cá. Vitório Martins.
Fazer um boquete maravilhoso, né? Impressionante.
É que o Márcio Araújo. Acho que ensinou ele foi o Márcio Araújo.
O Flamengo só perdeu o título porque o Márcio Araújo não jogou. Vitório Martins. O João Pedro tem condição, Cláudio Ritt, de jogar na direita? Falei Cláudio Ritt.
Não fui eu.
Não.
Acho que ainda é muito fraco pra isso. Pro Palmeiras, acho que não arriscaria.
Não é. Ó.
Hashtag, eu prefiro Mike. Hashtag fio do cronco.
Com esse elenco que o Palmeiras está montando. Com esse elenco que o Palmeiras está montando, colocar um moleque para jogar, pode ser que funcione. Pode ser que ele incorpore, né?
Pode ser que cresça,
Mas a chance de dar errado é muito maior.
É. E assim, João Pedro e Mike, eu sou mais o Mike.
Também. E sou mais o Mike e o Jean ainda por cima. Eu sou mais até o Fabiano.
Sou mais Mike.
É, o Mike também. Sou mais Mike.
Do que o João Pedro?
De que Fabiano.
Não. Mas eu sou mais o Fabiano do que o João Pedro.
Também.
Hoje o lateral Fabiano. O Palmeiras seria Mike, Jean, Fabiano e João Pedro.
Eu colocaria o Fabiano na lateral só pra irritar a Rudy Landucci.
Só pra ter graça a narração, né?
Leandro Silva, quer dizer que o Zeca joga nas duas? Jogou as Olimpíadas na direita. Ele é destro, ele não é canhoto. Cláudio, com dois jogadores indo para o Atlético Mineiro, o Palmeiras pode contratar um dos zagueiros do Atlético ao invés de Marcos Rocha? Isso seria uma surpresa? O zagueiro seria o Felipe Santana. O Leonardo Silva não vem, já renovou.
Não, acho que não, nem vale a pena.
Não gostaria do Leonardo de novo.
Se não, não traz ninguém.
É, Ramon, preferiu o Mago no lugar do Lucas Lima. Ramon Azê.
O Mago? Ele existe ainda, não aposentou isso aí? Não deu cirrose ainda nesse cara? Que ele tá falando aí? O Mago. É? Não tá com cirrose ainda?
Deve tá.
Então.
Mano Menezes contratando o Fernandão. Henrique, eu te amo. Fernandão, ah, aquele Fernandão que jogou no Palmeiras, que fez o gol no Corinthians?
É.
Ih, vai jogar no Cruzeiro?
Você é louco. Tentou o prato, né?
Últimos áudios, pra gente ir embora que já deu o horário, querido.
Filho Croco!
Seus bostos.
Que isso?
Boa noite, aqui é o Breno de Belo Horizonte. Queria saber se procede, se realmente procede essa questão do Ricardo Goulart, ou se é conversa de imprensa mesmo, como todo ano, final de ano. Valeu, um abraço aí.
Abraço. Não, não é, a gente, ninguém pode falar que é oficial, porque não veio da boca dele, pelo menos pra diretamente para a imprensa, né? Mas ele pediu, inclusive já tem até conversa já com o próprio Alexandre Matos. E deu, até na entrevista que ele deu, ele falou, se existe alguém no Brasil que vai negociar a minha transferência, é o Alexandre Matos.
É.
Mercado da Bola.
Fala.
Uma notícia aqui antes de você colocar. Multa de Ricardo Goulart é 118 milhões de reais. Foi pensar nisso também.
Peraí, então, deixa eu ver se eu tenho
aqui. Ah, o salário dele é de 4 milhões.
Não, deixa eu ver aqui. Também. Deixa eu ver se eu tenho aqui. 118.
Tem?
Ah, centavos. Eu acho que eu tenho no bolso.
Centavos.
O Alione volta pro Verdão? Volta.
Volta.
Se o Borja não fizer gol com o Lucas Lima e Scarpa, já era, mas ele vai se sair muito bem. O que você acha, Cláudio? O Borja será o artilheiro do ano? Com só a Dudu, assistência. A Scarpa, assistência. Se o cara não fizer pelo menos
eu lá que
30
eu
gols.
Não, se o cara não estourar de fazer gol.
Porra, velho.
Esquece,
irmão. Zé,
se ficar você, Cláudio Ritchie ou eu, plantadinho ali na frente, só recebendo munição desses caras.
É bola dentro. Bola dentro.
Você não faz 15 gols.
Ah, mas do jeito que eu jogo. Pronto. Você é louco, irmão. Com o Lucas Lima. Com o cruzamento no
escudo. Você ganha, vai falar que ganhou o título na luz também.
Na luzinha.
Não, mas olha, se
que é o que o vagalume tem no rabo. Olha, segundo o Web Rádio Lusa, a Portuguesa
em 2022
será campeão da Libertadores.
E campeão do mundo.
E do mundo. Ô, Cláudio, se o Borja não fizer. Ficou triste? Peraí. Antes de você falar,
E aí, pessoal? Rafael aqui de novo aqui, nego. Mas se o Ricardo Goulart vir, cara, como tu não tá falando que ele vem, até a pessoa da Fox falou que ele vinha mesmo. Que ele falou pra alguns amigos que a vontade dele é jogar no
São Paulo.
É, porque ele não quer mais ficar na China, por causa que não sei o quê, por causa da família dele. E a história do Rafinha, parece que o Rafinha talvez venha, porque o Praz e o Zé Roberto conversam com ele. Porque o Zé Roberto jogou no Bayern, então conhece o cara. E o Praz porque conhece ele na época que jogava no Curitiba. E eu queria saber de vocês, cara. Se o Rafinha vir, quem sai do time pro cara entrar?
Qualquer um que tá lá, tio.
Tá ligado? Não. Aí fica a pergunta, velho.
Fica a pergunta.
Qualquer um sai.
Não, qualquer um que
se
dane.
Os que estão lá é pior que ele.
Que se dane o técnico, que resolva lá.
Agora, se o Rafinha vier também não jogar... Posso falar um
negócio? Eu li esses dias, não sei quem escreveu isso.
Não vem pra ser titular.
Eu não sei quem escreveu isso.
Posição.
Quantos técnicos chegam pra você? Ah, mas os times da Europa tem... Olha o material técnico que tem o time da Europa. Olha os bancos dos caras. Olha não sei o quê. A gente não tem isso aqui.
Quando tem reclama...
É caraco.
Pergunta se o Zidane tá triste.
Esse porra!
Mas peraí, ele não tá
triste.
Reclamando. Ele não tá reclamando.
Não.
Tá fazendo uma pergunta.
Não, quem sai?
Não, eu sou.
Quem sai pra jogar? Falando
isso porque o que você vê? De um monte de caras da mídia
falando... A imprensa assim.
Vai contratar muito, vai zoar.
O Goulart, o Palmeiras quer aí que tá lá. Gabigol tá no mercado, o Palmeiras quer. Se o Palmeiras tem contrato, a Parmalat contratava todo mundo. E se vira o cara pra administrar.
Mas quem tá falando isso são esses
dois. Não, tudo bem. Não, ouvinte. O ouvinte foi bem.
Eu prefiro ter 35 cara bom. O cara tem que ter o culhão pra administrar. Sai Rafinha, entra Marcos Rocha. Sai Diogo Barbosa, entra o Vitor Luiz. Sai o Mina, entra o Gil. Sai o Fernando Praz, entra o Jailson. Sai o Dudu, entra o Scarpa. Tem que ser assim mesmo nessa porra. Agora, só quer cabeça de bagre? O Evair falou na Transamérica. Só me ferrei como treinador porque só peguei cara ruim pra treinar.
É.
Peguei só
time de bosta.
Eu tinha que... O cara, o melhor jogador do Evair lá no Vila Nova, não sei de onde, o Evair teve que pagar pensão, aluguel, senão o cara ia ser mandado embora e ia ser preso. Aí o Evair, pro cara poder jogar pro time dele ganhar algum jogo, ele teve que pagar o cara do bolso dele. Então, porra, o palmeirense não tem que reclamar, tem que trazer. Ah, mas vai jogar onde? Não interessa onde vai jogar.
O cara que escreveu no Twitter assim: sou Palmeiras, eu contrato todos os jogadores que os caras estão
querendo. Só pra ferrar.
Fica aí.
Ah, você quer esse jogador, vai lá, plau.
Mano. Só pra ver a choradeira, né? Não. Mesmo porque desvalorizar não vai, né? Não vão perder dinheiro. O cara só vai ficar um tempinho no banco, né? Não. Aí no próximo ano manda embora.
Empresta pro cara. Você não queria o ano passado dele? Toma, te empresta.
Pois é. Então tá bom, tchau, Zé.
Vambora.
Vambora. Bom, eu tô saindo de férias. Eu só volto no dia 14 de janeiro. Vai ter jogo antes?
Não sei se vai ter Copa São Paulo. A gente vai analisar profundamente. Não,
vou, a gente vai pensar com carinho aí. Vamos ver.
Então aí vocês mandam mensagem lá no grupo do Zap Zap.
Sim.
A gente vai se falando.
Sim.
Certo? Muito obrigado, Zé Mistério. Feliz Natal pra você.
Papai, valeu,
do céu,
irmão.
Papai do Céu te abençoe. A você e toda a família.
É nóis.
André Neri, Feliz Natal. Cara, tudo de bom.
É nóis.
Papai do Céu abençoe a família de todo mundo. Pra você, amigo ouvinte da Web Rádio Verdão, muito obrigado pela companhia deste ano, mais um ano em que fomos líderes de audiência. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Papai do Céu abençoe todo mundo, que todos tenham um Natal espetacular e um ano novo melhor ainda. Valeu, gente.
Ó, pra quem tá precisando, um ano novo também. Bom.
É, você pode dar uma vez por semana que não é considerado.
É, pro Zé,
segundo,
não.
Segundo,
pro Zé não.
Segundo o Ricardo,
pro não, Zé. O Zé também não.
Também acho normal.
Olha lá, tá vendo?
O Zé falou, até umas 12 vezes por ano, beleza.
É?
É. Por ano. Não é considerado meu?
Não. E se passar um pouquinho? Tem limite, assim? Tem um crédito?
E saca? Se der aquela vacilada?
Aí já começa a entrar um pablo.
Não, o cara perde a conta. Gente, mas qual que é? Décima
pablo
segunda? Quantos você já?
Pablo Vittar é considerado o melhor
só jogador. Só tem 10 dedos na mão.
Isso foi um absurdo.
Só tem 10 dedos. Ah, mas lá, pode falar um negócio? Essa... Quem?
É
quem
a assiste porra da Rede Globo aí.
Quem assiste que é, Faustão é referência pra alguém?
Na cabeça da juventude que dá que criança falar de sexo e mexer com sexo é normal. Que você beijar o menininho ou a menininha é normal. Pô, não tem nada de normal nisso não, gente. Pelo amor de Deus. Saiba educar seu filho.
É.
Saiba educar
seu filho. E outra coisa, quando seu filho nasceu homem, bola de futebol, estádio de futebol, dá uma boneca e uma bola pra ver o que ele pega primeiro. Primeiro o cacete.
Não, se você der uma boneca...
Porra nenhuma.
Se você der uma boneca...
Dá com as tetas de fora.
Você já dá uma boneca larga, né?
Não, dá uma boneca inflável.
Dá uma boneca inflável.
Né? Já foi pra dar uma mamada na mamadeira.
Valeu, gente.
Palmeiras, minha vida é você. Tá aqui o Thiago Santana, Antônio Silva, César Idalho. Ele coloca aqui, ó. Valeu, seus pica-couve. Do meu coração.
Ai, que pica. É o João Caralho.
Valeu, Caralho. Obrigado.
O
Juniel Dias. Notícias do Scarpa, filho, você já chegou tarde, irmão. Abração, rapaziada.
Daqui a pouco eu ponho o programa lá.
Boas festas a todos, um excelente 2018.
Valeu.
Obrigado, Paulo Iraque, o Septoni Zé, André Neri, Claudion, boas férias e vocês aí, tudo de bom. Que Deus abençoe a todos e os patrocinadores também. Valeu, mano, obrigado. Fecharam com chave de ouro hoje. É, Zé, tem uns que se você der a bola, ele vai querer as bolas do amiguinho. Daí não adianta. É, aí corta a goela dele. André Neri, Feliz Natal, tudo de bom?
Feliz Natal, tudo de bom. Eu vou colocar. Provavelmente eu vou colocar esse programa aqui e pedir pra mulher que canta e vibra lá fazer um vídeo de Feliz Natal. Vou até levar o chapeuzinho aqui pra ela colocar ro-ro-ro. E é o seguinte. Só que ó, oficialpad, youtube.com/oficialpad, chegou a 305 inscritos.
Ah, não.
Pô, meu, tinha o que, 200 e pouco?
Quase 300 na live.
Pô, que absurdo.
Eu falei, se todo mundo curtisse, eu sorteava a parada. É uma camisa, um cantil. Ah, o cantil vai, a gente vai mostrar nas transmissões lá no Allianz, o cantil cheio, a gente tomando. Não, e aí que chegar a fazer... Ah, vazou!
É. Teremos
anos. Aí vai ter neguinho cravando. Cuca! Cuca em 2017, a gente tá em 2018, não interessa.
Interessa, sou pena, não me interessa.
Ah, eu tô cravando.
Galera, um grande abraço a todos vocês. Em nome deles que ficaram com a gente nesse ano de 2017, a JoyPay.
E se chegar até os 500, vai, deixa eu ver, que dia é hoje?
Hoje é dia 14.
Dia 14. Ah, vai até segunda-feira no máximo, senão não vou sortear não.
Boa. A Wesley Alexandre, a Thaís Helena, vencedores do nosso chat premiado de camisetas aqui, oficiais da Web Rádio Verdão também, Palmeiras Caveira. 365 ouvindo vocês, somos o máximo. É, 365 e 35, curtiu? Galera, pizzeria Cezane com Fecândia.
Quase 100, vai.
Muito mano. Obrigado. Ao Fecândia por mais um ano com a gente.
Obrigado,
a Premiata FCV com o Rodrigo Bortolo também, sempre ajudando a Web Rádio Verdão, quebrando os galhos aqui da Web Rádio Verdão. A Joy Pay, que esteve com a gente aqui durante dois meses. A Mr. Beer, a cerveja também que veio aqui. E vai, né?
É, se Deus quiser, fechar, tem novidade
com a gente aí pro ano que vem. O Bar do Caveira. Por que não esquecer do Caveira?
Bar do Caveira.
Boa caralho, mas 85. Ano que vem tem martelinho de ouro, hein? Vai ter vinheta e tudo aqui.
Opa, tem martelinho, hein?
É, martelinho de ouro pra você.
Eu vou gravar umas marteladas assim, sabe? Tá, tá, tá.
É, isso aí.
Não, acaba não é, falando, não? Que porra é essa aí? É o Claudio Hit martelando.
8 horas da manhã ele já tá martelando.
E o ano que vem vai ter... Opa, ó o delivery do Caveira, que agora vai rolar mesmo. Agora vai, né? A inauguração oficial, dia 17 de janeiro no Allianz, lá o primeiro jogo contra o Santo André? Não.
Isso aí, Botafogo. Botafogo.
O primeiro jogo do Paulista, com quem que é?
Faço a menor ideia.
Ah, foda-se. É,
que é isso? O HFC Hamburgueria também, na Avenida Pires do Rio, 4480, esteve conosco aqui. E aí, muito mais parceiros. A gente sempre pede pra você curtir a página, seguir, porque é muito importante a sua interatividade, a sua participação. Isso aumenta a visualização dos nossos parceiros. Nossa, e eles ficam mais felizes ao patrocinar, a colaborar com a gente. Tá bom? Um sucesso pra todos vocês. Excelente Natal, excelente Ano Novo. Deus abençoe todo mundo. E, se Deus quiser, quem sabe, Copa de futebol, São Paulo, de futebol júnior aqui na Web Rádio Verdão, com essa garotada.
Vamos dar um rolê lá em Tabaté uns dias lá?
Vamos. Então, vamos. Valeu, galera, um grande abraço e a gente encerra com esse hino que ele, o nosso amigo Marcos Klein fez. Valeu, galera, um bom Natal.
Abraço,
um bom
Klein.
E até o ano que vem. Tudo de bom.